Boa noite a todos. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 32ª sessão ordinária de 2017. Os vereadores... Pois não?
Antônio Franco dos Santos Bacana. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete. Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco, presente. Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez. Presente. Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Informo que todos os vereadores encontram-se presentes.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir, agora depois da chamada, um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor José Antônio Ferreira dos Santos, Garrincha, que faleceu no dia 7 de setembro, trabalhou por muitos anos na Secretaria de Esportes, e também pelo senhor Roberto Rinaldi, que foi integrante da loja maçônica, também trabalhou por 10 anos na Rádio Centro-Oeste.
Concedido. Que Deus conforte o coração dos familiares. Coloco em votação a ata da 31ª sessão ordinária do presente ano legislativo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata da 31ª sessão ordinária. Projetos a serem considerados objeto de deliberação.
Projeto a ser considerado objeto de deliberação, número na 32ª sessão ordinária de 2017. Projeto de emenda à LOM, número 02/2017, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, que altera a lei orgânica do município de Garça e das outras providências, objetivando a vedação da prática de nepotismo em todos os níveis da administração municipal, seja no âmbito do Poder Executivo e seja no Poder Legislativo.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento dos projetos às comissões permanentes da casa. Ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Antônio Franco Santos Bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete. Presente. Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete. Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez. Wagner Luiz Ferreira. Único senhor presidente, todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, passaremos a deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entre discussão e votação únicas, o projeto de lei número 61 de 2017, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza a doação para a empresa com atividade industrial Hertz Eletromecânica Lítida Mi. Em discussão global, o projeto, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, a mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco Santos, bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policirani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
José Luiz Prabete. Rafael, desculpa, Rafael. Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez. Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovada por unanimidade de votos o projeto de lei número 61/2017. Em discussão e votação únicas. Item 2. Entre discussão e votação únicas o projeto de lei número 65/2017, de autoria do senhor prefeito municipal, que desafeta a área e autoriza o município a alienar o imóvel, que especifica, através de licitação, na modalidade de concorrência pública, o imóvel localizado na rua Coronel Joaquim Pisa com a rua Carlos Ferrari, número 186/192, lote 01, quadra 55. Em discussão global, o projeto, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fábio José Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Fábio Policinani.
No projeto não precisa abrir, né? No projeto vai...
Boa noite ao presidente da mesa, Pedro Santos, os que compõem, os vereadores, a plateia presente e os internautas. Bom, o motivo de eu me levantar é muito simples. Eu estive lendo esse projeto por várias vezes e, para quem está nos acompanhando e não entendeu ainda, ele fala sobre a venda do prédio da antiga SIG. E eu gostaria de deixar aqui meu posicionamento. Eu não concordo com a venda desse prédio, por ser um prédio histórico. Esse prédio foi construído um ano antes da fundação de Garça, em 1928, e eu não concordo. O prédio está ocupado e ele atende o que há de necessidade no momento. É claro que ele precisa de adequações, porém, eu acho que não é necessário que seja feita a venda deste prédio. Então, fica aqui o meu posicionamento contrário ao desafeto à venda deste prédio. Eu acho que o valor também não é interessante. E nesse projeto ele está dizendo o quê? Que vai ser feito a venda. Agora, se tivesse ali que vai ser feita a venda para comprar outro prédio, eu assinaria e daria um sim muito bonito aqui. Mas não está, não está. Então, eu gostaria de deixar bem claro que eu vou votar não. Muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Frabete pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Rafael Frabete.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Vereadores e quem nos assiste. Hoje, quando nós vamos abrir uma empresa, uma MEI, uma ME ou coisa parecida no município, quem já teve essa necessidade sabe que nós temos que ir, às vezes, em 3 prédios da prefeitura. Ou até 4 prédios da prefeitura. Trata-se de um assunto de planejamento, porque... Como disse o vereador Fabinho, que me antecedeu, não tem aqui escrito que vai comprar um outro prédio, mas não sei se o vereador sabe, mas o dinheiro de imóvel só pode ser imobilizado, vereador. Então, essa preocupação...
Permite uma parte? Mesmo assim, eu gostaria de ver no papel.
Duro você fazer um projeto agora, né, vereador? Não vendeu o prédio ainda, você quer que faça o projeto, te apresente o projeto antes de vender o outro prédio, então fica meio difícil mesmo, tem coisa que é impossível, aliás, não difícil. Se nós tivermos aí, como nós temos aí alguns prédios no município, os quais as secretarias estão espalhadas, o que chega a acontecer? Por exemplo, a Secretaria da Administração Pública, ou da Secretaria da Indústria e Comércio, o qual, inclusive, foi motivo de um questionamento da vereadora Patrícia, O aluguel, quanto estava se pagando, para que servia. É justamente isso.
Se eu permitir uma parte, só para ser objetivo aí. Primeiro, você tem que vender. Você tem que colocar a venda. Esse prédio aqui, isso é uma modalidade comum. Esse prédio da Câmara, na gestão passada, foi colocado à venda, não apareceu um comprador. Então, assim, eu acho que é um projeto que está permitindo a venda. Agora, se vai vender, aí é outra coisa.
É, bem lembrado, que é permissão de venda, né? Não é um projeto que está sendo não está sendo vendido ainda. Mas, além disso, o que, que eu queria dizer? Talvez, por essas secretarias afastadas uma da outra, ou então por esses prédios impróprios e para utilização, acaba tendo que alugar um prédio realmente. Então, se nós temos patrimônio imobilizado, parado, que não está resolvendo a situação de fato, a gente está tendo que ter outras locações, eu acho que o que tem que ser feito é vender esses prédios, sim, que não temos aí a concessão, não temos o AVCB, são prédios antigos, são prédios de escadarias de madeira ainda, são prédios que, para tirar o AVCB, é muito mais difícil que o prédio, por exemplo, da Câmara Municipal. O que, que nós teríamos que fazer, então? A ideia, que é talvez uma ideia, né? Um centro administrativo, onde reúna todas as secretarias e todo o funcionamento da prefeitura. É uma ideia futura, mas para ter essa ideia a gente tem que ter o capital. Sem a venda e sem o capital não adianta nada ter essa ideia. Agora, obviamente que o jeito que o prédio está, o jeito que ele se encontra, ele não é um prédio legalizado, não é um prédio ok, não é um prédio que nós podemos trabalhar sem problemas futuros. Então, tapar o sol com a peneira, né? E para ser objetivo, acredito que se tem esse e mais prédios que possam ser vendidos e esse dinheiro imobilizado posteriormente num centro, eu sou totalmente a favor. Valor histórico. Até hoje nada se foi feito.
Vereador, posso pedir uma parte?
Pode.
Quando você mencionou, né, que o prédio está parado, a gente sabe que hoje lá abriga, né, uma secretaria, então tem um setor da prefeitura que está usando aquele local. E você bem mencionou que já tem prédios alugados, como eu mesma fiz o requerimento. Eu gostaria que, se você pudesse explicar sobre a construção desse novo centro administrativo, que a intenção, como já foi veiculada pela mídia, é para construir isso. Então, até o próprio prédio da prefeitura, que é do Estado, ele também será desocupado? Eu tenho essa dúvida, se você puder sanar.
Não posso te responder, vereadora. A minha expectativa também é a mesma que de vocês, apenas o posicionamento que é diferente. Tenho certeza que, se for construído um centro administrativo, se for construído, obviamente que o principal seria a prefeitura, né? Então, como aquele prédio ali pertence ao Estado, esse prédio possivelmente seria devolvido ao Estado. E tem ocupação para esse prédio, por exemplo, a Procuradoria, que um dia pode vir para cá, o Ministério Público precisa sair de dentro do fórum. Então, quer dizer, isso é tudo adequações que o Judiciário vão ter que passar também agora nos próximos anos, essas adequações. Então, só aqui falando por falar, mas não consigo te responder isso. Antes mesmo da gente ter a venda desses imóveis, a gente não consegue passar nada, porque não sabe que dinheiro que vai ter para poder saber o que vai fazer, né? E dinheiro, para não se gastar dinheiro dos cofres aí, então seria essa a saída. Em relação à secretaria que você disse que hoje está inutilizada, não, eu disse que outros prédios inutilizados, aquela ali eu tenho ciência que está utilizada pelo nosso secretário Rui, né? E, então, não, ela está sendo utilizada sim, até porque temos que utilizá-la, né? Está ali, para não deixar parado. Embora, como já disse aqui, sem a devida permissão de uso, já que até a escadaria ali de madeira e o prédio é bem antigo, como todo mundo sabe. Como eu estava dizendo aqui naquele momento, a parte histórica é que até agora ninguém fez nada referente a essa parte histórica, né? Mas agora estão reclamando o prédio histórico. Então, é estranho. Eu só comunico que sou a favor de modernizar, sou a favor de centralizar todos os serviços, se assim for. E outra, deixar claro que isso aqui é uma permissão de venda. O objeto não está sendo negociado hoje. Muito obrigado.
Consulta o seu secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Wagner Luiz Ferreira pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Wagner.
Boa noite, senhor presidente, amigos vereadores, plateia que nos visita e que ouve pela internet. Eu quero dar minha opinião aqui como vereador. E eu acho assim que se a prefeitura fosse guardar os tratores antigos, os carros antigos, tudo antigo, só vivia de passado. E a gente tem que hoje modernizar, porque aquele prédio ali, eu fui ali esses dias, é feio até para subir na escada. O certo é subir amarrado numa corda na barriga, se não cair para trás é perigoso. Uma escada bem alta, não. É, a pessoa precisa de ver como que é aquele prédio, tem que estar lá. O cheiro de bolor, trinco, não adianta, coisa velha, ficou no passado. Então, e como presidente da CCJ, eu quero passar aqui o meu voto como relator, tá? Quanto à iniciativa e competência para a propositura do projeto, antes aos requisitos formais e materiais da legalidade e constitucionalidade, isso posto, voto pela legalidade e constitucionalidade da matéria, é o parecer, tá? Boa noite a todos, obrigado.
Consulta o senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Patrícia.
Boa noite, presidente Pedro, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Nada melhor do que sermos em 13 e termos opiniões diversas. Eu acho que isso sim é importante. Cada um aqui representa uma parte de nossa cidade. Eu sou da opinião de que devemos sim preservar prédios históricos da nossa cidade. Eu discordo, mas te respeito, Wagner, porque cada um, como eu disse aqui, eu repito, cada um tem a sua opinião. E esses dias, quando começou a ser ventilado já a notícia de que esse prédio seria enviado um projeto para que ele pudesse ser vendido, eu li algo em rede social que eu achei, assim, muito importante. E na postagem, assim estava escrito: na década de 1920, mudou-se para a zona rural, antes mesmo da emancipação política de Garça, a família do Dr. Ernesto Dias de Castro, proprietário das fazendas Cachoeira, Laurita e Santa Lúcia. Lúcia era esposa do Dr. Ernesto e Laura, filha do casal. Ernesto era genro de Ramos de Azevedo, importante e renomado arquiteto de São Paulo, responsável e criador das obras como Teatro Municipal de São Paulo, Mercado Municipal de São Paulo, prédio da Faculdade de Medicina da USP, Pinacoteca de São Paulo, Catedral de Campinas, dentre outras. Ao que parece, o Dr. Ernesto trouxe para Garça um projeto de Ramos de Azevedo, que se trata exatamente do prédio que está se querendo vender. Trata-se, portanto, de uma edificação histórica de nossa cidade. A grandiosa obra, para sua época, foi inaugurada em 1928, ou seja, antes mesmo da emancipação do município, abrigando o Banco do Estado, de acordo com o livro de Garça, edição de 1976, página 502. E isso nos chama a atenção, pois é um prédio que tem um valor histórico, é um prédio que marcou o nosso centro comercial, assim como tantos outros que eu cito aqui. O nosso mercado municipal, que hoje é uma Secretaria da Educação, a torre que a gente tem da antiga rodoviária. Então, são coisas assim que ficam marcadas e eu acho que deveriam ser respeitadas. Eu sei que tem outros prédios que virão aqui projeto para serem vendidos, como por exemplo, então não adianta dizer, ah, você é contra tudo, contra a venda de qualquer coisa. Não. Nós temos aqui o prédio da Rua Eumene, que virá para a votação. Eu votarei favoravelmente, porque eu sei que é um prédio sem história alguma, é um prédio que a prefeitura nem utilizando está no momento, então eu serei favorável. Agora, na lei, como o vereador Fabinho Policinani disse, não tem nenhum encargo sobre a fachada externa. A gente sabe que a parte interna, obviamente, quem comprar vai mexer. O Wagner falou aqui da escada, eu conheço muito bem o prédio também, então quem comprar vai mexer. Então a prefeitura também poderia preservar essa parte externa e arrumar a parte interna. Ainda mais hoje, né, depois de tantos anos, com a engenharia que nós temos,
com o próprio Rui, né, que é o nosso secretário que lá está, a gente sabe da competência dele, eu conheço muito bem. Então, algo poderia ser feito para continuar utilizando o prédio. Nós temos a Casa do Artesão, que se o prédio for vendido para algum lugar vai ter que ir. Nós temos essa secretaria. E não vai ser do dia para a noite que vão vender todos os prédios, tem um tempo para ser feito o pagamento, que eu acredito que sejam 12 parcelas, se não me falha a memória, acho que paga 20% de entrada e depois tem 12 parcelas para terminar, né? Então, são tantos prédios para fazer uma prefeitura nova, então acho que a gente tem tempo para poder analisar. Eu hoje, em relação a esse prédio, sou contra, não tem nenhum encargo no projeto e a gente sabe que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude da lei. Penso que um povo sem história é um povo morto. Ainda, lendo a Constituição do nosso Estado, a Constituição Paulista, no seu artigo 180, inciso 4, diz assim: o que cabe ao poder público? A criação e manutenção de áreas de especial interesse histórico, urbanístico, ambiental, turístico e de utilização pública. Então, é um prédio que tem interesse histórico. E o prédio hoje abriga, né, a Secretaria de Planejamento, abriga a Casa do Artesão. Então, eu acho que nós merecemos preservar a nossa história. Então, eis o motivo que, com certeza, eu voto contra. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha pela internet e pessoalmente aqui nas galerias. Bom, eu gostaria até de reiterar o que foi dito pela vereadora Patrícia em relação ao posicionamento em relação a vendas de modo geral. Eu também, o prédio da Rua Eumênio, também votarei favoravelmente, tá? Apenas para deixar registrado que não é uma questão de ser contra ou ser, favor, ser contra qualquer tipo de alienação, não é isso. Mas no caso específico deste imóvel, eu tenho um posicionamento também contrário à venda. Eu analisei, por exemplo, o valor da avaliação. Não vou nem questionar se o valor, né, tudo bem, quem fez a avaliação foram imobiliárias do município, mas a leitura que eu faço é um pouco diferente. O prédio da SIG, aquele que era onde a SIG ficou instalada há bastante tempo, aquela esquina, está sendo vendida por R$ 549 mil. Eu entendo que se nós fôssemos comprar um terreno hoje com aquela localização para construir um prédio semelhante àquele hoje, custaria muito mais do que isso. R$ 549 mil, eu achei muito barato. Parcelado ainda em 12 vezes. Quer dizer, honestamente, eu achei uma pechincha o valor do prédio. Isso, para mim, foi assim até um ponto que me chamou muito a atenção. Falei, está muito barato. Não vou questionar, tudo bem, não trabalho. Talvez o momento seja responsável por isso. Porque a gente sabe que a gente está numa crise, o valor dos imóveis tendem a cair, todos os bens tendem a cair de valor, as nossas casas perdem valor, isso é natural. Então,
posso fazer uma parte, Paulo André?
Pode.
Você sabe que o que você mencionou agora não é uma época nem boa para venda. Talvez não fosse nenhum momento
para isso. Era esse ponto que eu ia colocar. Porque a gente, né, a gente evita, né, vender quando as coisas estão desvalorizadas. A gente sabe que o momento hoje é de desvalorização. As coisas estão desvalorizadas. E eu estou vendo que é um prédio que tem uma finalidade para o município. Eu também conheço o prédio muito bem, frequentei muito esse prédio já. Eu acho que ele atende muito bem a comunidade ali. O PROCON funciona ali muito tempo, o PAT. Enfim, eu tenho uma visão diferente dos demais colegas. Então eu entendo que o momento não era apropriado para essa venda a este valor. Então, por essa razão, eu também sou o contrário. E digo mais, eu acredito que o prefeito terá dificuldades para construir somente fazendo algumas vendas aí de prédios públicos, um outro centro administrativo, porque o centro administrativo vai custar bastante caro. Se não houver recurso novo, lógico, a gente sabe que o prefeito pode conseguir recurso novo de outra forma, mas somente com essas vendas de prédios, eu acredito que não se fará um centro administrativo com a qualidade que eu tenho certeza que ele deseja. O vereador quer uma parte?
Eu quero uma parte, vereador.
Por favor.
Muito obrigado. Primeiro que é uma ideia, né, do centro administrativo, é uma ideia. Não estamos fazendo projeto nenhum aqui. E segundo que você falou que acha barato, né, o valor, né? Bom, é ponto de vista. Para investimento, por exemplo, acho que quem comprar aquele prédio ali vai gastar, se não derrubar, vai gastar em torno de quanto para reformá-lo. Então, o preço dele mais o preço de reforma, ou então se o cara possivelmente não utilizar o prédio. Ah, Rafael, pode ser que derrube o prédio. Não sei. Eu não sei o que vai vir no projeto, se vai manter a fachada, se não vai manter a fachada. Aqui eu estou também falando no escuro nesse sentido.
Ah, agora eu fiquei até um pouco mais confuso, porque eu tinha... Eu já te dou uma parte. Bom,
obrigado.
Não, eu te dou a parte e depois eu complemento. Pode usar uma parte, vereador.
Então, Paulo André, eu acho que o que mais nos preocupa, que aí vender a gente sabe que vai vender, vai ser aprovado o projeto. Mas o que mais me preocupa é poder ser demolido, né? Não ter esse encargo no projeto. Porque aí sim nós vamos perder essa parte histórica. Se a pessoa ainda comprasse e ficasse, né, com a fachada, mas nem esse encargo tem. Então acho que isso que é mais preocupante.
A gente sabe que são prédios. Em São Paulo nós temos muitos prédios históricos parecidos com esse tipo de construção, lógico, maiores, que praticamente só tem a finalidade de abrigar órgãos públicos, né? Porque realmente o vereador colocou, de repente a pessoa vai comprar e vai demolir. Não sei se aí já fica meio, aí eu já acho meio caro, né? Para comprar, pagar em terreno, não sei, né? Alguém gastar esse dinheiro.
Dou a parte para mim.
Dou a parte.
O meu pensamento, Paulo, é a pessoa comprar para demolir, porque vai querer o quê? Para que lá? Entendeu? Por isso que eu estou falando que o preço está até legal.
Desculpa. Bom, deixa eu fazer uma conta rápida aqui.
Uma parte, vereador.
São 235... Só um minuto. São 235 metros ali de terreno. Né? 327 metros de construção. Realmente, se você analisar... Bom, é 549 mil... Está saindo R$2.000 o metro, é isso? Alguém é bom de conta aí? Por aí, cerca de dois mil reais o metro. Olha, realmente, são 549 mil reais por 235 metros de terreno. Nós temos 327 metros de construção. Um metro quadrado...
Uma parte, vereador.
Permito.
A gente aqui está supondo, né? Nós estamos supondo aqui. Ninguém aqui está afirmando nada, né? Eu vejo os olhares espantados, né? É o chefe do executivo que decide, né? É o prefeito que decide nesse sentido o que ele vai fazer, se ele vai manter. Às vezes ele vai colocar uma obrigação de fazer, como colocou aqui na rodoviária, para manter a fachada. Isso pode acontecer. Então, aqui é o chefe do executivo que vai definir, porque o prédio é do executivo.
Né? A grande questão, eu entendo que o prédio é da população de Garça, né? O prédio é do município. E eu penso da seguinte forma: eu estou vendo um recurso muito baixo entrando nos cofres da prefeitura para se perder um prédio que tem, além de valor histórico, ele tem utilidade. Ele tem uma utilidade pública, uma finalidade pública. Muito provavelmente, depois dessa venda, não sei quais são os planos do prefeito, como o vereador colocou, não sabemos nem se haverá comprador. Eu imagino que nesse preço venda fácil. Eu imagino que venda muito fácil nesse preço, imagino, né? Agora, é um prédio que eu vejo que tem utilidade e num valor muito baixo. Realmente muito barato na minha concepção. Então, honestamente, eu não estou vendo grande vantagem de se fazer essa venda. E lamento. Honestamente, não venderia. Mas tudo bem, aqui nós somos em 13, acho que...
Posso fazer?
Por favor.
Só para saber, você é a favor da fachada do prédio ou não?
O meu problema não é com a fachada propriamente dita. Não, o meu, a minha questão, vereador, a minha questão é um prédio público com utilidade, certo? Sendo utilizado, aliás, com cara de prédio público. Se precisa fazer alguma coisa, alguma reforma, alguma adequação, isso daí tudo bem natural, é um prédio de 1930, mas ele está muito bem conservado até, por ser de 1930, ele está muito bem conservado. Não há a menor dúvida disso. E eu estou vendo o seguinte, você simplesmente vender por um preço muito barato, R$ 549 mil. Se você vender esse prédio, pegar R$ 549 mil e quiser comprar um terreno no centro da cidade para construir algo parecido com aquilo, um prédio, você não constrói nunca na vida, mas nunca. Entendeu? Então, eu estou sentindo que eu estou entendendo como dilapidar o patrimônio público. Desculpa, essa é a forma que eu enxergo vender esse prédio. Então, meu posicionamento será contrário. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos. Ah, desculpa. Informo que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Marcão do Basquete.
Nobres edis, público que nos acompanha aqui no plenário e também nos sintoniza através da rede mundial de computadores. Eu estive observando bem o que foi dito aqui na tribuna, sempre respeitando o posicionamento de cada um. Mas tem algumas coisas que a gente precisa esclarecer. Primeiro, questão de falar de valor histórico do prédio. Essa questão de valor histórico é o seguinte, o IPHAN, I-P-H-A-N, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, não tem tombado nenhum prédio historicamente aqui em Garça. Nenhum. Então essa questão de valor histórico é por puro sentimentalismo. Porque não tem nenhum prédio tombado historicamente aqui em Garça. Essa questão de que foi construído por, como citou aqui a vereadora que nos antecedeu, através de projeto do arquiteto Ramos de Azevedo, foi o mesmo que fez o Teatro Municipal em São Paulo. Tá, e daí? Não é tombado historicamente. Daqui a pouco vão pedir o projeto de Kelps, Kefren e Miquerinos. Vamos saber qual é o arquiteto que construiu as pirâmides do Egito. Queria saber qual que é o... Outra coisa, ainda com esse negócio de histórico. Essa questão de história é tão levada a sério que nós tínhamos aqui em Garça uma edificação histórica, mas histórica em todos os sentidos, e bem me lembrou companheira Janete Conessa, que era a antiga estação ferroviária. Cadê o prédio? Cedeu espaço para o futuro. Porque hoje é um residencial dos mais valorizados. Tem escola particular, tem tudo nesse espaço. Tem a ENCA, tem supermercado, enfim. Onde existia, ó, no que se tornou. A cidade tinha que crescer. Tinha que crescer e não tinha outro jeito. Sem dizer do prédio aqui da rodoviária, prédio do cinema. Ah, mas é patrimônio, mas é propriedade particular. Mas é histórico. Mercadão. E assim por diante. Então, essa questão é muito relativa. Se Garça tivesse algum prédio como patrimônio histórico, aí é outra história. Aí é muito diferente. E não é o caso. Não é o caso. Com relação a valores, conforme diz...
Permite uma parte, só aproveitando que você está terminando aí.
Pois não,
na verdade, é o seguinte, o pessoal do passado também tinha que ter se preocupado em fazer uma comissão e definir no município quais são pelo menos as fachadas, né? Não importa que seja particular ou do poder público, para serem tombados. Então, ninguém teve essa preocupação, por isso que está acontecendo isso no andamento, não só no presente, mas no presente próximo, no passado próximo, né? Aconteceu essa descaracterização das fachadas dos prédios antigos aqui do nosso município, e sem dizer, né, de um patrimônio histórico que está interditado lá e não tem dinheiro para poder regularizar. Então, assim, se você for falar de coisas históricas no município, você vai trombar com muita coisa errada. Mas, enfim, depois eu vou concluir.
Então, mas essa... Por isso que eu acho que a história não entra nesse caso, né? Mas, citando o que foi dito aqui pelo vereador Paulo André com relação a valores, é um ponto de vista, né? Eu estive vendo ali, são 395 metros o total, a área, né? 395 metros. O valor, 549 mil, né? 549 mil. E eu não acho que tá fora da realidade, até porque foi feito.
Só uma parte.
Pois não?
E 549 mil tem que passar o valor total, só de NPS, você já vai passar 700 tudo.
Então, como eu estava dizendo, esse valor, chegou-se a esse montante através de pessoas que trabalham no meio. Pessoas com CRECE, né, que é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Chegou-se a esse valor. E agora, por exemplo...
Se permite uma parte, vereador? Também, se o vereador não concordar com o valor, ele pode pedir uma reavaliação também, né?
Claro, claro. Eu não acho fora pelo tamanho da área. Por exemplo, nessa questão que se arrasta... E o Pedro, o nosso presidente, tem perdido algumas noites de sono aí, questão do prédio aqui da Câmara. Foi-se citado a questão do prédio onde era o Banco do Brasil. Tá? Lá, olha o tamanho do prédio, olha a localização, olha o tipo de arquitetura. Sabe quanto que o Banco do Brasil estava vendendo lá? Ou está ainda, não sei. 1 milhão 409 mil, do jeito que está. 1 milhão 409 mil. E daí? Tá, e aí, fazendo uma comparação.
Uma parte, vereador.
Vamos lá.
A área ali é 3 vezes mais, mas a área também é 3 vezes maior. E a construção não necessita de reforma nenhuma. Pintura, talvez, mas o prédio é novo. Né?
Uma parte, vereador.
Pois não?
Não, a informação que eu tenho em relação a esse prédio antigo do Banco do Brasil é que eles já iam mandar fazer uma nova avaliação. Porque nesse preço aí, eu acho que falei e repito, a prefeitura ou a Câmara tinha que comprar correndo.
Então, de alguma forma. Mas enquanto estava em documento oficial, nem a prefeitura e nem ninguém comprou correndo, por 1.409.
Uma parte... É, exatamente, mas aqui o comentário era todo mundo tinha muito interesse por esse preço. E a hora que contactaram o pessoal do Banco do Brasil, eles já informaram que teria que fazer uma reavaliação. Eu acho que não está à venda por 1 milhão e 400 aquele prédio. Eu acho que não está à venda por 1 milhão e 400.
Mas o documento que foi divulgado tinha um prazo.
Ah, mas é porque, imagina, né? O pessoal nem está em gás, né? Umas coisas meio...
Então, mas no prazo, né, vereador, que ficou à venda por esse valor... Caso tenha sido feita uma nova avaliação, mesmo nesse prazo não foi vendido. Então isso, eu acho que comparativamente, comprova que não é tão barato assim não. Tá? É a minha opinião. Porque ali, ó, 1 milhão 409, ali 549, ali é 395 metros. Tá? Com o prédio praticamente, como bem citou, o irmão Wagner, praticamente inservível. Tá? Então são essas. Alguma graça, vereador?
Muita. Permite uma parte, vereador?
Claro, vamos lá discutir.
É o seguinte, é muita graça, porque vocês falam de um jeito
como se as coisas velhas não servissem mais. Futuramente nós também seremos velhos. E eu acredito que nós vamos continuar servindo. Tá? Desculpa, mas eu acho engraçado, porque é um prédio... Só concluir, já que o vereador me deu a parte. O vereador falou que lá nem utiliza... Como que não? Se o valor é bem mais baixo, ele reforma o prédio com o valor e fica com o prédio perfeito.
Eu falei inservível.
Sim.
Que seria o quê?
Que não serve.
Tá. Aliás, o vereador já terminou a parte?
Sim.
Tá? É bom saber que quando a gente tiver alguma questão com edificação, a gente pode conferir junto ao vereador, porque ele entende, né? Os engenheiros escreveram lá que está inservível. O vereador acha que não, e ainda comparou o prédio com...
Uma parte, vereador. Né?
Já pensou? Eu acho que nós aqui, se ele é de 1930, tem 87 anos, a gente não chega a 87 anos do jeito que está. Não tem nenhum tipo de comparação um imóvel com um ser humano. É o que faltava, né? E parabéns, porque mesmo sem faculdade, Vossa Excelência entende mais que engenheiro. Vai lá, Rafael. Paulo André que pediu? Nossa, desistiu de aperte. Bom, então é isso que eu gostaria de dizer. Quem disse que é inservível foram os engenheiros. Então não tem que falar, vocês dizem. Nós estamos falando o que foi nos dito tecnicamente. Mandaram um laudo. Agora, eu não tenho pretensão de saber mais que engenheiro. Não tenho. Até porque engenharia é uma faculdade que tem que fazer muita conta, muito gráfico. Então não é a minha. Não é a minha. Tá? Mas é isso que eu gostaria de dizer com relação ao valor, com relação à atual situação do prédio. E calculo que o Cresce ainda esteja aceitando mais inscrições, vereador. Aí o senhor pode vir a fazer parte e também dar avaliação com relação às condições do prédio.
Permite uma parte, vereador?
Pois não, vereadora Janete.
Olha, só para como base, nós fizemos a venda de um centro comercial há 3 meses. Nós achávamos que era muito barato, mas acredita que não aparecia comprador. E nós fizemos várias avaliações no prédio comercial. Conseguimos vender o prédio por 460 mil. Como diz o vereador Paulo André, é uma época que as pessoas não têm dinheiro. Tem até outros imóveis, mas quando tem que vender, não trocar por outro imóvel, tem que pegar o dinheiro, aí a coisa complica. Eu duvido que se juntar todos nós aqui, vereadores, nós não vamos conseguir nunca comprar à vista o prédio do Banco do Brasil.
Ah, consegue.
Não consegue?
Ah, consegue.
Não consegue, duvido.
Só não vou entregar o ouro.
Duvido.
Só consegue. Consegue. Consegue, né, Zé? Ponto 8 ainda, hein? Consegue. Bom, mas era isso que eu tinha que falar. Rodrigo Gutierrez. Você, Rodrigo? Não, não. Bom, mas deixando a brincadeira de lado. Esse é o meu ponto de vista, que o lado histórico não tem que ser levado em consideração por um simples motivo, não é tombado pelo patrimônio histórico. E a questão de valores, eu acho que está muito bem dentro daquilo que realmente vale. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, até que nos dito que nos ouve pela internet. Bom, até nem ia usar a palavra, mas vou usar porque o pessoal desvia muito do assunto, né? O assunto é um projeto de permissão, né, de venda para o prefeito. Isso daí é uma modalidade comum, tá? É uma prática comum de todos os prefeitos, colocar alguns uns próprios públicos para vender. Uma coisa que eu queria discutir aqui é que
Em três gestões que eu estou aqui, não se houve nenhuma discussão nessa questão de fazer, juntar as entidades, né, fazer uma audiência pública e fazer um tombamento desses prédios, né, que é considerado histórico no município. Então, não houve nenhuma preocupação até no momento. Só para citar vários exemplos aqui, nós temos o estádio municipal também, que é um prédio histórico do município, e está lá, sem uso nenhum, parado, sem recurso nenhum para poder reativar e entregar para a sociedade poder usar. Então, essa também é uma questão. Se não tem dinheiro para fazer a manutenção desses próprios públicos, também, né, eu não vejo como incompetência, eu vejo como falta de recurso. Então, essa é uma questão também que para ser discutida. Com relação ao prédio ali, eu queria dizer para o vereador ali que aquele prédio só está funcionando, tá? Só está funcionando porque é da prefeitura. Porque se fosse uma pessoa particular, já estava interditado aquele prédio. Tá? Porque a prefeitura, ela não faz a obrigação de casa. Ela é um órgão fiscalizador e nem para tirar os documentos necessários para poder abrir um prédio, ela faz isso. E essa é uma modalidade também de décadas aqui no nosso município. Então, essa é uma questão, vereador. Ele só está sendo usado porque é da prefeitura. Se fosse de qualquer outra pessoa comum, aquilo ali já estava interditado. Porque aquilo ali não tem nada para funcionar. Aquilo ali não tem segurança nenhuma para funcionar. Então, só por isso que está sendo usado. Eu acho que essa é uma questão para ser debatida. Os prédios públicos, escolas, tudo que estão sem AVCB, sem laudo de vistoria aqui no município. Então, só funciona. Sabe por quê, vereador? Porque é da prefeitura.
Uma parte, vereador.
Pois não.
Não procede porque há muitos prédios particulares que também estão funcionando sem AVCB.
Entendi, por incompetência da fiscalização, porque ela é um órgão fiscalizador. Se ela tivesse competência, ela fazia o dever de casa. Tá, agora deixa eu só encerrar.
Uma parte.
Tá bom, daqui a pouco eu te dou uma parte. Eu falo que o órgão fiscalizador é incompetente, por quê? Porque ele não faz o trabalho de casa, ele não faz o dever de casa. Ele não cumpre com a sua responsabilidade. Tá? Isso é um fato, eu não estou aqui criticando ninguém, não. Poder público, ele tem que cumprir, ele cobra das pessoas, mas não faz o dever. Entendeu? Essa é uma realidade. Então a gente tem que discutir o projeto, não esses pontos, sair de um assunto e levar para outro. Tá? Então, se for discutir assunto mesmo, tem que fechar a câmara, tem que fechar tudo aí, porque não tem responsabilidade. Trabalham sem responsabilidade o órgão fiscalizador. Tá? Já que aqui discute lei, teria que estar dentro da lei. Então não tem desculpa. Qualquer voto aqui, qualquer projeto, aí eu não voto porque é inconstitucional. Inconstitucional é funcionar do jeito que está funcionando. Tá? Se o Poder Legislativo ele tem competência para fiscalizar, então que ele faça realmente da maneira que deve ser feita. Então, num projeto, discute a ilegalidade. Agora, para funcionar ilegal, aí fala que já está funcionando. Então, não é uma questão de discussão. Se já que quer discutir algum assunto com moral, com ética, tem que discutir do começo até o final. Então, eu acho que aí não tem argumento que derrube, né, o que eu estou dizendo aqui agora. E posso discutir de agora até o final da noite. Tá? Então, esse é um problema. Tá? Esse é um problema que acontece aqui. Só está funcionando, e digo mais, porque é da prefeitura. Senão, estaria fechado. Se fosse de qualquer outro cidadão que houvesse uma denúncia aqui, já estaria fechado. Tá? Então, a gente está. Se amanhã, né, a gente, os 13 vereadores, fazer um documento aqui e denunciar no Ministério Público que ali não tem AVCB, que ali está funcionando irregularmente, eu duvido que o Ministério Público vai deixar funcionar. Tá? Então, se tiver parado, vai fazer o que com o prédio? Se a prefeitura não tem dinheiro para regularizar os prédios? Não tem, porque se tivesse, regularizava. Eu fiz um. Bom, eu nem vou voltar no assunto, que é até chato. Eu fiz um requerimento aqui, perguntando do dinheiro do Kézia, as escolas estão caindo uns pedaços aí, tem 5 milhões parados no caixa da prefeitura, é ridículo isso também, mas enfim, é outro assunto, é outra hora, tá? Então, eu acho que a gente tem que começar a discutir mesmo, ser mais objetivo, entendeu? Agora, a questão dos valores ali, eu acho que teve uma avaliação técnica, né? O pessoal, sempre quando vai vender um prédio, ele consulta, né? Acho que imobiliários do município, tá? E também, se o vereador, qualquer vereador, achar que o preço está bem embaixo, ele pode, né, fazer um encaminhamento para o Ministério Público e questionar esse valor. O vereador tem esse direito também. Tá? Então, eu acho que a gente pode discutir, mas temos que ser objetivos nessas questões. Entendeu? E também, cara, a preocupação de manter a característica do prédio, eu acho que já foi discutido aqui na primeira legislação. Até acho que o vereador Fábio Beis colocou uma proposta aqui para fazer um projeto tipo, de tombamento histórico dos próprios municípios, mas não foi para frente, pelo menos eu não vi projeto. Tem esse órgão que o vereador Marcão disse, né, que faz o tombamento de prédios pelo país, mas eu acho que uma lei municipal, com uma reunião, com audiência pública, e também se houvesse, né, essa preocupação realmente de verdade, que eu acho que não teve, né, no passado e também não está tendo agora. Então, assim, eu acho que a discussão ela é interessante, mas ver que teve uma preocupação, não teve. Tá? Não é uma realidade. Nunca houve essa preocupação de tombar as fachadas dos prédios históricos do município. Então, assim, não, já houve, mas não foi para frente, professor. Foi o que eu estou dizendo aqui. O senhor lembra muito bem, na primeira gestão, houve uma discussão, mas não houve interesse realmente. Porque se houvesse, hoje, todos esses prédios históricos do município, ele não poderia ser descaracterizado. Tá? Agora, a questão da venda é outra questão. A questão da venda, é lógico que nós vamos estar autorizando uma permissão de venda aqui do próprio município, mas também, eu acho que cada um tem que concordar, tem as suas opiniões, mas no caso ali é um prédio que realmente, como o vereador Rafael comentou aqui, se realmente alguém comprar aquele prédio, vai gastar muito para poder se adequar para funcionar ali, porque o prédio ele não tem condição nenhuma. E eu repito aqui, ele só funciona porque é da prefeitura, porque se fosse de qualquer outra pessoa e houvesse uma denúncia, aquilo ali já estaria fechado. Muito obrigado. Boa noite a todos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Reginaldo Parente pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Reginaldo Parente.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, população que aqui me assiste, também pela internet. Vou ser muito breve e, na minha análise, eu entendo o seguinte, essa questão de se manter as características ou não, pode ser atrelada a um futuro contrato de compra e venda. Superado isso daí, eu entendo o seguinte, analisando friamente, eu entendo que qualquer alteração ou reparo que a prefeitura atualmente deseja fazer no prédio em discussão, ele vai colocar dinheiro bom em cima de dinheiro ruim. Vai gastar e não vai valorizar o patrimônio. Essa é a minha preocupação com o dinheiro público. E nós vemos o seguinte, que a utilidade para a administração é quase que nula diante das instalações, diante do espaço ali existente. Opinião minha, respeitando todos aqui que falaram. Eu acho que a utilização é diminuta diante da real necessidade de reparo do prédio. Então, como eu disse, nós vamos utilizar o prédio. Para utilizar o prédio, nós teríamos que repará-lo adequadamente para que fosse retirado o AVCB, para que houvesse acessibilidade, para que fosse realmente preenchido todos os requisitos legais para que regularmente o prédio fosse utilizado de acordo com os ditames legais. Por outro lado, eu vejo que é uma oportunidade de nós abrirmos para a iniciativa privada com a venda de instalar um comércio, de instalar alguma atividade, algum ramo de atividade ali que possa gerar para Garça emprego, trazer recursos para Garça, podendo dizer, ainda vai, pode ser um pequeno investimento, mas vai trazer benefícios à população garcense. Então, diante dessa, estive ali enquanto analisando a palavra de cada um dos colegas aqui, pesando e sobrepesando cada uma das palavras colocados aqui nessa tribuna, eu entendo, eu avaliei, estou avaliando e o meu voto vai ser sim, porque eu entendo que para a administração hoje, infelizmente, não vai ser proveitoso a sua utilização. Já na mão do particular, talvez mantidas as características do prédio, ele possa ser bem utilizado com relação ao espaço comercial ou outra atividade que possa gerar recursos para a nossa comunidade. Então, essa é a minha palavra, esse é o embasamento do meu voto. Muito obrigado, parte, boa noite.
Uma parte, bem, vereador.
Pois não?
Ó, vou falar uma verdade para você, eu creio sim que a pessoa que for comprar um prédio daquele, nesse valor, para reformar e manter as características dele, é meio difícil achar um cara desse aí. Não é fácil, não.
Não, eu estou dizendo o seguinte, pode ser atrelado no eventual contrato. Nós estamos jogando com hipóteses. E como bem foi colocado aqui, nós temos que avançar, nós temos que buscar os mecanismos e lá na frente, sim, aí virá uma outra discussão acerca dessa matéria, né? Então, minha manifestação é de apoio à venda, porque eu entendo com base nesses elementos que eu explanei aqui. Muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco Santos, bacana, sim. Dei Serapião?
Sim.
Fábio José Policinani?
Não.
Janete Conessa?
Sim.
José Luiz Marques?
Sim.
Marcão do Basquete?
Sim.
Patrícia Morato Marangão?
Não.
Paulo André Faneco?
Não.
Rafael José Frabete?
Sim.
Reginaldo Luiz Parente?
Sim.
Rodrigo Gutierrez?
Sim.
Wagner Luiz Ferreira?
Sim.
Comunico, senhor presidente, que 9 vereadores votaram pelo sim, 3 pelo não.
Está aprovado por maioria de votos o projeto de lei número 65 de 2017, em discussão e votação únicas. Item 3. Entra em discussão e votação únicas o projeto de lei número 74 de 2017, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza a concessão do direito real de uso do imóvel da Câmara Municipal de Garça. A mesa informa que o vereador Pedro Santos apresentou emenda ao projeto de lei número 74 de 2017. Consulta a casa se considera objeto de deliberação a emenda apresentada. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação desfavorável da emenda, vamos à votação do projeto. Em discussão global, o projeto. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco Santos, bacana, sim. Deise Serapião?
Sim.
Fábio José Policinani?
Sim.
Renato Conessa?
Sim.
José Luiz Marques?
Sim.
Marcão do Basquete?
Sim.
Patrícia Morato Marangão?
Sim.
Paulo André Faneco?
Sim.
Rafael José Frabete?
Sim.
Reginaldo Luiz Parente?
Sim.
Rodrigo Gutierrez?
Sim.
Wagner Luiz Ferreira?
Sim.
Único senhor presidente, todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 74 de 2017 em discussão e votação únicas. Encerrada a ordem do dia, passaremos aos trabalhos do expediente.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, senhor vereador.
Considerando que o jovem, considerando que a homenagem será feita e o pai e a mãe do jovem homenageado pelo requerimento da autora vereadora Janete Conessa, encontra-se, eu gostaria de pedir que antecipasse a homenagem, fosse entregue em mãos.
Coloque em votação o requerimento verbal do vereador Fábio José Policinani. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, convido o jovem João Luiz Piola, conjuntamente com seus familiares, a mãe Lília e o pai Piola, que se dirijam ao saguão para receberem a homenagem das mãos da vereadora Janete Conessa.
Thank you.
Eu acho que tem que ser lido, né? Porque não foi lido, é por isso que eu estou perguntando. Então vai ler os requerimentos todos agora? Por ordem, né? Não todos. Agora vai ler todos aqui. É? Então, só duas já chegaram e não, não tem resposta.
Vamos lá, chamar a foto do vereador, vamos.
Ei, som.
É, em nome do João Luiz, ele está pela internet assistindo, ele não pôde vir porque ele está em concentração. É, dia 17 agora de setembro ele vai representar o Brasil na China, num campeonato mundial de League of Legends, mais conhecido como LOL. Nós, assim como até foi comentado aqui na câmara, já estamos velhos, né? O League of Legends é um jogo... é, de game mais jogado no mundo. 100 milhões de pessoas, de jovens, jogam esse jogo. E o João deixou toda a sua adolescência de lado para dedicar aos treinos, abandonou uma faculdade, estava no último ano, enquanto os jovens saíam para festas, baladas, bebiam, usavam drogas. Meu filho estava lá no quarto, jogando, treinando o tempo inteiro. Então, é um orgulho estar aqui hoje recebendo essa homenagem e saber que o meu filho é um representante de Garça para o mundo. Tem uma frase aqui, né, que a gente cria filho para o mundo. Realmente, eu criei meu filho para o mundo mesmo. Então, muito obrigada pela homenagem e a gente fica na torcida. Quem sabe aí... uma vaga aí, pelo menos no terceiro lugar no Mundial, a gente já está feliz. Ah, obrigada.
Agradeço, viu? E parabéns mais uma vez. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das indicações.
Indicações do vereador Marcão do Basquete, sugerindo ao prefeito realizar a reforma completa na EMEI professora Maria Helena Santos Miranda. Da vereadora Janete Conês, sugerindo ao prefeito realizar a pintura das placas de nomes das ruas que estão apagadas.
Determino o encaminhamento das indicações apresentadas ao Poder Executivo. Requerimento.
Requerimento 814/2017, vereador Fábio José Policinani, solicitando um voto de congratulações e aplauso ao Movimento Pro Cultura pelos relevantes trabalhos realizados à frente da Escola Municipal.
Pela ordem, presidente. E esse 813, não vai entrar?
Já foi
entrar agora, Janete.
Ah, mas nós vamos apresentar o que é o jogo.
Teria que ter lido primeiro, né, vereador?
É.
Foi feito tudo ao contrário, então por isso que eu não li. Então.
Por favor, 813.
É. Não entendi. Finalizo 14 e depois já está finalizado. Já está lido.
Consulta o segundo secretário que há vereadores inscritos para a discussão do 214.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Pela ordem, senhor presidente, então vou voltar no requerimento 813 da vereadora Janete Conessa, solicitando o voto e congratulações e aplausos ao Garcia João Luiz Piola. O Marf, é isso mesmo? É o Marf, atleta do Tion, pela conquista do Campeonato Brasileiro de LOL, League of Legends, no último dia 2 de setembro, em Belo Horizonte, Minas Gerais, e que agora representará o Brasil no Mundial da categoria na China.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Janete Conessa pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete Conessa.
Boa noite, vereadores, mesa diretora, nobre plateia que nos assiste. Eu peço desculpas, secretário, porque o nobre colega se antecipou um pouquinho, né, Fabinho? Não aguentou a presença dos pais do nosso querido João Luiz Piola, que fez bonito nesse jogo, eu não conhecia. Por isso que eu peço para o Fabiano passar, então, o momento do final do jogo, do campeonato, no momento que eles conquistaram o campeonato, primeiro lugar do Brasil.
Mais uma partida sensacional, Nexus Esposo, a T1 começa o CBLOL, vencendo a K-Star! Uma grande surpresa da rodada aí, porque acho que acabou com o bolão de todo mundo aí, a T1, eles estão felizes por ter acabado com o bolão de todo mundo, que venceu 2-0 pra cima da Cade. Que ultimate maravilhoso do Bruiser, a luta prossegue, são três abates, o Yang tá sozinho, o Pinsor pode ser cancelado,
o time dele é o de azul.
Quatro eliminações, tá chegando a hora da verdade, a T1 escrevendo seu nome na história do CBLOL, chegando estreantes, será que vai? O momento é próximo, a torre de Lego sendo focada, eliminado, e sim, a T1 está na grande final!
Eliminar o Marco, que ainda tinha ultimate, poderia atrapalhar esse barão. A T1 ainda quer contestar.
O Forlan tendo por trás. Ele tem a sentinela de controle. Eles estão cientes da presença do Forlan. Ultimate gasto. Olha o golpear. Vamos! Vamos, barão! É incrível, Forlan!
Esse é a vitória!
É isso mesmo, meu caro amigo. Primeira torre do Nexus já destruída. A segunda na sequência. A T1 do circuito desafiante para o mundo. Eles são T1 campeões brasileiros de League of Legends 2017.
Rapaz, o negócio é forte, hein?
Esse é o time campeão. O momento que eles levantam a taça, né? Esse de baixo aí é o Marf, né? O nosso João Luiz Piola, levantando a taça. Foi uma emoção muito grande entre eles, né? Olha lá.
Cara, superação é a palavra principal.
Este campeonato foi realizado no Mineirinho, em Belo Horizonte.
Todo mundo daqui, Minas Gerais, Belo Horizonte, minha cidade. Eu amo você!
Esse menino não é o nosso, esse é um de Belo Horizonte. Mas nós de Garça. Olha lá. Momento de muita emoção, né? Eu quero agradecer. Eu não conheci esse jogo. Eu quero agradecer ao meu filho Vicente Conessa, que é um fã deste time, amigo do pai do Marf. O Marf teve um papel determinante na equipe para que fosse campeão. E nós queremos aqui, trouxe esse requerimento para que o nosso legislativo fizesse uma singela homenagem ao João Luiz Piola, aos pais, nossos queridos garcenses, que a gente tem contato sempre, né? E na escola, na rádio, né, Patrícia? Na música, né, pai? Então, chore mesmo, é um orgulho para vocês, tantos filhos aí dando trabalho, e o de vocês aí, ó, que seja modelo para os nossos jovens garcenses, que eu sempre achei que esse negócio de jogar videogame não era só uma pequena diversão, mas pelo que eu fiquei sabendo, pude assistir parte do jogo, pelo que nós pudemos perceber, é uma profissão rentável. Então, que Deus abençoe esse menino, João Luiz Piola, hoje com 19 anos, né? Que tenha uma carreira brilhante e que consiga trazer para Garça, está levando o nome de Garça em todo lugar que tem participado, e agora, dia 17, na China, né? Então, eu achei que essa é uma informação para que todos nós garcenses possamos assistir esse jogo e torcer. E na certeza de que conquistaremos, então, ó, já estou falando no nosso, né? Nessa nossa força de boas vibrações para ele, que eles consigam trazer o primeiro lugar mundial e levando o nome da nossa querida Garça. Parabéns, Lilian, pelo filho. Parabéns, viu, Piola? Tudo de bom. Que Deus continue abençoando vocês e o seu filho onde quer que ele vá viver e disputar. Muito obrigada pela presença de vocês.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Murato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Presidente Pedro, mesa diretora, colegas vereadores, João Luiz, né, que nos acompanha pela internet, hoje nós temos esse privilégio da nossa tecnologia, poder chegar até ele, que é o grande homenageado. E a felicidade é muito grande, Lilian, porque eu conheço o João Luiz desde pequeno, né, desde bem pequeno. E eu me recordo até quando ele começou a se interessar por videogame, eu me recordo quantas vezes ele foi em casa jogar com o Rafael. Então, era bem pequenininho, chegava, batia no portãozinho e a Lilian falava, ó, o João Luiz veio para brincar com o Rafinha. E ele sempre ganhava. E o Rafael falava, mãe, com o João Luiz não dá para jogar, ele sempre ganha. Aí um dia eu falei, ô João, você só ganha. E a gente percebe que é um dom. Né, a criança vai desenvolvendo essa aptidão, esse dom. João Luiz foi crescendo, foi aprovado na faculdade aqui em Garça, no primeiro vestibular que ele passou. Então já começou a ser um orgulho, né, para os pais, para Lilian, para você, Piolinha, que convivem conosco, né, na rádio há tantos anos. E a gente pôde ver passo a passo, quando veio a notícia, Janete, que pela primeira vez ele iria pegar um avião para o exterior, ele foi já para a Argentina. Então, isso já foi um passo muito grande. Então, ele foi para a Argentina, fez a viagem, foi um sucesso tremendo. Depois, outras competições, Rio de Janeiro, você imagina um jovem que a vida dele era Garça, Marília, Garça, Marília, né? Um adolescente como tantos outros. Aí, de um dia para o outro, morar em São Paulo, longe da família. E como você disse, é uma profissão. Ele tem um salário todo mês, né? E isso é muito importante. A gente tem certeza que será um futuro grandioso, o do João Luiz. E depois dessa grande vitória aqui no nosso país, em Belo Horizonte, agora ir para a China. Você já pensou? É o que você disse, Lília, não importa primeiro, segundo ou terceiro lugar. O importante é que eles chegaram lá. E eu tenho algumas fotos que a Lília me passou para que todos aqui da Câmara possam conhecer o João Luiz, que é um menino assim, de ouro. Ele sempre foi quietinho, nunca deu trabalho, sempre foi um menino estudioso, sempre teve as notas boas. E até a gente comentava, porque muito filho adolescente dá trabalho. E começa aquela fase de namoradinha, de sair. E o João Luiz não teve essa fase. Hoje sim, ele está namorando. Até muitas vezes, ele não vem para cá, vai para Brasília visitar a namorada. Mas quando bem jovenzinho ainda, quando todos queriam sair, o João Luiz estava lá em casa. A Lilian falava, o João Luiz não sai. O João Luiz, ele aprendeu inglês pelo computador, e hoje é de suma importância ele saber esse idioma, e ele sabe perfeitamente. Então, são pessoas que levam o nome da nossa cidade para fora. Então, vamos colocar, Fabiano, por gentileza, La Martina Pagaluz, algumas fotos para a gente conhecer um pouco mais do João Luiz. Aí, esse é o João Luiz, de Guess, agora para a China, e que ele continue, Lilian, sempre dando orgulho para você e para o Piolinha. Vocês merecem, viu? Que Deus abençoe. Parabéns.
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 816/2017, da vereadora... requerimento 815/2017 da vereadora Deise Serapião, solicitando voto de congratulações e aplausos aos idealizadores e patrocinadores do Interleo Games.
Em discussão do requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Deise Serapião pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Deise.
Boa noite, presidente, da qual eu cumprimento os demais membros da mesa, nobres vereadores, público aqui presente, público que nos assiste pela internet. Só gostaria de ressaltar aqui a iniciativa do campeonato Interleo Games, na qual participaram três clubes de jovens aqui em Garça: o Leo Clube de Garça, o Interact Clube Garça Real, o Rotaract Clube de Garça Azul. Eles fizeram, num domingo, um dia inteiro de campeonato, na qual a renda foi revertida para a comunidade. Então, eu gostaria de ressaltar a doação desses jovens que ficaram o dia inteiro no domingo trabalhando para que essa renda voltasse para a comunidade. Então, eu gostaria de deixar aqui meus parabéns à união desses três grupos de jovens e aos patrocinadores também, que é os empresários Enéa Esporte e Sandrinho Games,
pela ajuda que eles fizeram no dia, dando apoio a esses jovens num domingo, na doação dos equipamentos e de troféus. Então, parabéns a toda essa equipe, parabéns aos jovens que trabalham para um bem comum, trabalham para a comunidade.
Ô, Deise, me permite uma parte?
Sim, pode.
Foi campeonato de games também?
Tem, né? Um campeonato de games, intergames, só que foi de futebol.
Ué, mas...
Mas foram 32 participantes e a renda, houve venda de pastel, espetinho, coxinha, e a renda foi revertida, volta para a comunidade essa renda. É interessante ressaltar a doação desses jovens, que são jovens de 12 a 18 anos, que doam num pleno domingo, poderiam estar fazendo outras coisas erradas, e estão lá doando seu tempo e revertendo essa renda para um bem comum. Tá? Muito obrigada, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Marangão pede uso da palavra.
Então, a palavra, vereadora Patrícia.
Presidente Pedro, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos assiste também pela internet. Bem, foram três clubes e os três adolescentes. Eu acompanho um desses clubes, que é o Interact. Eu sou conselheira juntamente com o Celso e também o Everson, que é o gerente da loja J. Mafusa aqui de Gaça. E de fato, Deise, esse pessoal, eles não brincam em serviço, eles trabalham e somente trabalham. E no caso do Interact, o que eles vão fazer com a parte deles, porque o valor arrecadado foi dividido. Eles vão fazer uma festa para o Dia das Crianças. E muito bonito é você ver a doação desses adolescentes, a exemplo do João Luiz. Então, as crianças hoje se tornando jovens responsáveis. Então, é uma parcela da nossa comunidade que deve, sim, ser prestigiada. No caso do Interact, que tem a mesma importância que o pessoal do Léo Clube, do Rotaract, que estão trabalhando sem ganhar nada, só ganhar a satisfação de ver o próximo bem, eles estavam ainda decidindo se vão fazer em uma creche da cidade, a festinha, ou até mesmo na rua Borba Gato. Então, o que eles vão poder estar colocando? Cama elástica, brinquedos, né, também servindo doces. Isso dignifica o trabalho do adolescente. Então, muito importante essa moção de aplauso e de reconhecimento. Parabéns aos jovens e também fica aqui, né, o pedido àqueles que têm interesse em compor esses clubes de serviço, que já aceitam até o adolescente com 12 anos, que procure, né, que nos procure, porque, afinal de contas, a criança, ela aprende desde cedo, pelo bom exemplo. E nesses clubes eu garanto que é um aprendizado incrível e a formação também de novas lideranças. Obrigada.
Consulto se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 616/2017, da vereadora Janete Conessa. Sendo o prefeito que informe quando será implantado a Univesp em nosso município e se haverá possibilidade da instalação no início de 2018.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Janete Conessa pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete.
Boa noite a todos novamente. Achei por bem fazer este requerimento. O vereador Bacana nos possibilitou aqui em Garça, trouxe o reitor de uma faculdade, da Univesp, ele em contato com Vinícius Camarinha, eles trouxeram, houve uma reunião na biblioteca municipal, então tem muitas pessoas, nós anunciamos que haverá 4 cursos em Garça, que é estadual, sem custo nenhum, uma faculdade gratuita, né? Então, só para querer saber como está os trâmites para a instalação
desta faculdade na nossa cidade.
Frente uma parte, vereador.
Pois não.
A realidade é que o prefeito ele tem que arrumar um local adequado para a instalação dos computadores, né? Isso foi discutido na reunião, acho que o senhor estava presente também, tá, né? Então, e o prefeito, eu não sei, é até bom requerimento, né? Para que a gente tenha essas informações, se já foi decidido qual o local que vai ser instalado. Eu acho que esse é o primeiro passo, né? Para poder a gente estar divulgando, né? Se realmente vai ser em janeiro o primeiro vestibular, que vai ser aqui na nossa cidade, ou se vai ser no meio do ano, com questão do local. Eu acho que, primeiramente, tem que decidir o local que vai ser instalado. Mas o requerimento é em boa hora e a gente precisa dessas informações.
Isto, porque são 4 cursos com 25 alunos, né, em cada curso. Então,
uma parte, vereadora.
São 100? Pois não. Em cada curso. Pois não.
A vereadora sabe quais são os cursos?
É matemática... Pode falar.
É matemática, pedagogia, né, engenharia de alimentos e acho que engenharia...
Da computação.
Da computação.
Ah, legal.
São cursos bem bacana, né? Interessante para o nosso município. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 117/2017, vereador Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar quais providências serão tomadas com relação às rachaduras da Secretaria Municipal de Educação.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nomes colegas, funcionários da casa, para a técnica de visita. Eu fui lá na... Acho que eu e a Deise tivemos lá no final, lá que nós estamos dando uma ligada. Na reunião que teve aquele dia com relação ao hospital, e assustou lá. O prédio dá para você ver do outro lado da rua, a rachadura na parede, entendeu? No final lá. Então, assim, só estou colocando em alerta aí a Câmara Municipal também, para que seja feita uma avaliação lá urgente, porque a rachadura é muito grande, né? E se não for tomada uma providência, pode acontecer algum acidente, né? Eu acho que... E não é só esse prédio, né, que está desse jeito. Só para não desviar o assunto da questão do prédio, a biblioteca também, eu tive lá, até conversei com o secretário de obras hoje, né? O prédio lá é um prédio, como todo mundo questionou aqui, são prédios antigos do município. E aquele prédio, esse prédio já é um prédio mais novo, né? É um prédio reformado. Mas o prédio lá da biblioteca, ele não tem colunas, tá? Ele tem... umas amarrações nas paredes e as vigas são pesadas. Por isso que a parede veio para fora e ergueu, né, o piso. Então também eu fiz um requerimento e até estou questionando o secretário de obras. Acho que tem que fazer uma vistoria, não só nesse prédio, e em vários prédios aqui no nosso município, que se não for tomado algumas providências, pode ocorrer um acidente. Olha o tamanho da rachadura. Então tá levando risco mesmo ali para o pessoal. Não sei se é muito usado aquele local ali, né? Mas se for, né, tem que tomar as providências com urgência. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não vendo mais oradores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 118/2017, da vereadora Patrícia Monato Marangão, solicitando ao prefeito que informe se está em falta o medicamento Cetralina, uma vez que muitas pessoas têm procurado esta vereadora reclamando que não tem encontrado os medicamentos nas unidades.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Presidente Pedro, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Esse medicamento em questão... Acredito que hoje foi distribuído nas unidades, porque uma das pessoas que me procurou me mandou mensagem antes das 9 da manhã, dizendo: Patrícia, esse determinado medicamento chegou. E eu fui em companhia com o vereador Fabinho Policinani até uma unidade de saúde e nós já observamos, né, a sistemática, como eu já disse aqui na tribuna, então ficou em hipótese. Semelhantes aos potes de sorvete, tem o nome da medicação, e quando estão virados,
né, para baixo, então não tem esse medicamento. Quando nós entramos na farmácia, está em ordem alfabética, obviamente, né, para facilitar, então já bati o olho e vi que essa caixinha estava abastecida. Então, a pessoa que mandou a mensagem, depois mandou que chegou, chegou de fato. Só que nós percebemos que na unidade que nós fomos hoje, eram várias caixinhas vazias. Até alguns medicamentos simples, que eu posso me lembrar o nome, são nomes alguns complicados que a gente não vai lembrar, mas um deles que é, assim, muito usado, que é o Dramin, né? Esse eu vi que estava em falta, e uma das funcionárias lá, ela falou, olha, a gente pede, demora um certo tempo, e a gente tem que ir entregando o que não tem, não tem. Mas os pedidos são feitos. Ela até nos orientou que toda sexta-feira fecha a semana e ela envia por e-mail para a Secretaria da Saúde. Aí eu observei que tem, nessa unidade que a gente foi hoje, alguns medicamentos estavam abastecidos e tem outras unidades que não tem. E eu questionei isso. Eu falei, por que que aqui na sua unidade faltam alguns medicamentos? Alguns têm, mas em outras unidades não tem. E ela disse assim, olha, tem unidade que não pede, aí acaba, e ela falou, e aqui da nossa unidade, que é em frente à escola, ali na unidade Rebelo, a nossa unidade muitas vezes manda medicamento para essas que não solicitaram, e depois eu acabo aqui ficando sem.
Permitiu a parte, vereador?
Sim, vereador.
É, naquele momento em que nós estávamos na farmácia, eu contei, nós tínhamos ali 15 potes de boca para baixo, vazio. E quando nós relatamos sobre a falta do medicamento, você viu a resposta. Então, infelizmente, é uma situação que a população tem cobrado e cada dia que passa está aumentando a falta do medicamento, infelizmente.
Bem, eu acho que é a função nossa aí verificar a população que precisa. Você vê que uma usuária, ela me disse assim, na hora que a gente estava saindo do posto, o remédio que eu pego aqui mensalmente custa R$60. Para mim faz falta. Se eu tiver que desembolsar todo mês R$60 de um dinheiro que é contado, faz muita falta. Então a gente tem que estar mesmo passando pelas unidades. Eu acho que isso é normal, né, que as pessoas continuem nos procurando, que nós iremos com certeza. Então eu vou estar fazendo até uma indicação, vou na Secretaria da Saúde amanhã também, falar dessa indicação que eu vou estar fazendo, para que amenize, né, a falta dos remédios aqui na cidade. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
A palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nossos colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita. Que usou pela internet. Bom, com relação ao remédio sertralina, meu irmão também, ele fica no CAPS e ele usa esse medicamento, né? É, pelo menos com relação ao CAPS não teve a falta, porque eu que pego as receitas, né? E pego numa quantidade para usar mensal. Mas eu conversei com a Paula outro dia, com a secretária, e ela falou mesmo que esse remédio estava em falta. Pelo menos, acho que não. Mas esse remédio pega ali, na secretaria, não sei se pega nos postos. É, pega também? Então, porque eu sei que a maioria das pessoas centralizam os remédios para retirar ali na secretaria. Bom, pelo menos eu, quando o doutor passa a receita do meu irmão, eu pego ali. Esse remédio não é um remédio de alto custo, tá? Remédio de alto custo são um remédio mais caro. Esse remédio é o remédio mais popular, né? Poderia dizer assim, né? Que não, porque o remédio de alto custo tem que fazer um processo, tá? E daí entregar na secretaria para depois eles fazer o pedido do remédio de alto custo. É, com relação à sertralina, até ela comentou comigo que estava em falta mesmo, porque eu encontrei com ela e estava com relação a esse medicamento, meu irmão usa também, não que ele tenha falta, quando tem eu compro. É até bom dizer aqui já na tribuna que ele fica lá e eu levo o medicamento lá. Já levei vários medicamentos. Quem tem com relação ao remédio, quando falta, esqueci o nome, tem um remédio que é de alto custo e sempre falta na rede. E aí, para não ficar sem, eu vou lá e compro e levo lá no CAPS. O que ela me disse é que eles fazem a licitação das compras do medicamento, né? E as empresas demoram, às vezes, para entregar. E como, né,
as pessoas que usam esse medicamento são os diários, né? Ela acaba, quando termina, se não for reposto esse medicamento, logicamente, né, vai ter a falta. Mas a falta não é constante, o que ela me disse. Estou repetindo aqui o que a secretária me disse, tá? Não estou falando que eu verifiquei em loco. Mas que a falta dos medicamentos é por um período, às vezes, muito curto, pela demora da entrega. É questão de, tipo, 3-4 dias. Mas sempre tem feito as compras e ela tem atendido, né, a população. Pelo menos foi o que ela me disse. Mas por isso que eu até subi aqui na tribuna, que meu irmão usa esse medicamento.
Uma parte, vereador.
Pois não, vereador.
Eu não cheguei a escutar se a vereadora citou quais postos estão em falta, né? Até seria interessante, nesse tipo de requerimento, a gente indicar o posto que está em falta, porque realmente pode ser alguma falha de comunicação.
Na rede não é porque no CAPES não faltou. Então,
exatamente.
Só estou falando porque meu irmão usa.
Às vezes, então, indicando o posto que falta, seria bom para corrigir o possível erro que está acontecendo. Mas quando não vem o nome do posto ou coisa parecida, fica difícil a gente corrigir esse tipo de falha ou até cobrar a correção, né? Então, não sei se ela falou o nome do posto, mas se não falou, gostaria de saber, porque já como vem dizendo o vereador Bacana e disse agora, tinha no CAPS, tinha no outro posto. Então, às vezes é naquele posto que a entrega não foi, mas gostaria de saber se tem o nome do posto que está faltando.
Vereador, eu só vou permitir uma parte lá para o vereador que pediu também. Eu já dou a parte.
Vossa Excelência concede uma parte?
Pois não.
Esse medicamento aqui, sertralina, que consta do ofício, pelo que foi passado...
Eu acho que deve ser de uso psiquiátrico, porque meu irmão usa, né? Ele tem problemas mentais.
Ele faz deve parte ser algum... do dose certa, se eu não estiver enganado, do governo do Estado.
Ah, entendi.
E o atraso seria desse dose certa.
Entendi. Vereadora, você quer uma parte? Permita uma parte.
Obrigada pela parte. Bem bacana. A pessoa que fez o pedido, que até hoje ela já me mandou a mensagem de manhã que teria, não mencionou o posto, mas eu vou estar trazendo na próxima sessão. Ela não está agora online, eu fui até verificar, mas eu tenho certeza que estava em falta, assim, uma pessoa séria aqui na cidade e jamais iria brincar com isso.
Não, eu entendo, vereadora. Eu só estou usando a tribuna porque ninguém está questionando se a pessoa é séria ou não. Acho que a informação tem que ser verificada mesmo. Até a secretária me disse mesmo estou repetindo aqui, que teve em falta mesmo, não sei por quantos dias, ela foi que falou que foi para um período muito pouco, mas não pode faltar, né? Para quem usa diariamente esses medicamentos, não pode faltar, concordo com a Vossa Excelência.
O senhor me concede mais uma parte,
pois não.
Só recapitulando, ninguém desconfiou da colocação, viu, vereador? Eu disse que interessante seria saber qual é o posto para se corrigir o problema, se ele existe, né? Então, só para não alterar as palavras...
Até aproveitando que você está pedindo uma parte, como que é feita a distribuição desses medicamentos, você sabe? Distribuir...
Hoje a rede fornece, se eu não me engano, 195 tipos de remédio diferentes, se eu não me engano, tá?
Não, eu perguntei esse assim, remédio... como que é distribuído? É distribuído no mesmo dia para todos os postos, para os postos... distribuído num dia para um, no outro para outro, precisa ver também esse esquema de distribuição.
Além disso, também a procura em um posto pode ser maior que na do outro, né? Então, e é por isso que eu estou perguntando qual posto. Até porque se a procura está sendo maior, para aumentar o pedido, a gente podia indicar esse pedido agora. Para isso, temos que saber o posto que está faltando.
Vereador, posso mais uma parte?
Permito, vereador.
Bom, coincidentemente, a pessoa acabou de me responder. E disse assim, que é um medicamento para depressão, sertralina, e que ela pegou hoje na farmácia do Samaritano.
Então, eu tô questionando porque esse remédio aí...
Mas
eu
que acho... até, vereadora, então não
sabe
tinha.
Sabe por que eu até tô questionando? Eu perguntei se é distribuído no posto, porque esse remédio é de uso psiquiátrico. Então, o centro de distribuição é ali na secretaria. Então, eu acho que nos postos, esse medicamento, eu acho que não distribui. Então, assim, por isso que eu questionei. Porque sempre quando eles dão a receita, é para pegar ali na secretaria. Eles não indicam o posto que a pessoa mora. Então, por isso que eu só fiz esse questionamento. Pois não, vereador.
Uma parte, vereador. Obrigado pela resposta. Justamente por isso que eu queria saber. Porque, às vezes, é realmente uma falha de comunicação, né? E vai ocorrer, de uma vez ou outra, acabar em um posto e ainda ter na secretaria. Então, essa comunicação que a gente tem que ter
a vereadora acabou de falar que a pessoa respondeu. Esse medicamento, ele não é entregue nos postos. Ele é entregue na Secretaria de Saúde, porque são medicamentos de uso psiquiátrico, né? Que nem no caso é de depressão.
Então, assim, eu acho que não entrega nos postos, entendeu? Se faltou, faltou na secretaria. E até concordo com o posicionamento dos vereadores que estão fazendo esse trabalho, que esse tipo de medicamento não pode faltar, porque são pessoas que é de uso contínuo. Então, quando falta esse medicamento, pode acarretar em problemas maiores para a pessoa que está em depressão, nem uso psiquiátrico também, a pessoa pode evoluir, né, e até num surto mental pode, né, agravar com relação à sua família, principalmente quem não tem condição de comprar esse medicamento. Mas é só subir aqui mesmo para fazer esse questionamento. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 119/2017 da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito que informe se está em falta novamente produtos de limpeza nas creches e escolas e se a municipalidade tem servido carne na merenda escolar. Pois no último dia 4/9, essa vereadora recebeu várias reclamações e nas escolas serviram omelete.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Presidente Pedro, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha. Bem, mais uma vez nós recebemos esses pedidos para irmos verificar e hoje nós fomos até a cozinha piloto. De fato, nós lá recebemos a informação que produto de limpeza não tem mesmo. Eu até falei, você pode nos mostrar o que tem no estoque? Eles falaram, não, a gente não vai mostrar porque não tem. E até tinham nos mencionado que faltava papel higiênico e que as crianças estariam usando aquele papel toalha que é para secar as mãos, que também resolveu da mesma maneira. Mas chegou uma remessa de papel higiênico, eles nos mostraram. Agora a parte de que boa, detergente, desinfetante, eles nos falaram, ó, não adianta nem a gente abrir o quartinho para mostrar, porque não tem. Em nenhuma escola, Janete, tá? Faltando em todas. Eu conversei com várias professoras e essa reclamação já vem acontecendo alguns dias. Eles até hoje, na cozinha piloto, nos questionaram há quanto tempo vocês estão recebendo essa reclamação da falta de produto de limpeza. E eu falei, olha, já tem cerca de uma semana. Como a semana passada teve feriado, eu sei que eles trabalharam na sexta, mas eu não fui a semana passada. Eles falaram, é verdade, porque nós estamos já há uma semana, assim, sem produto de limpeza. Mas estamos esperando, parece que a compra já teria sido feita, mas ainda não foi entregue. Então, houve um atraso, diz que mudou a empresa, né, Fabinho? Que era uma outra empresa que ganhou a última, e agora quem ganhou é outra empresa, e que estava em atraso essa entrega. Agora, em relação à carne, eu sei que muita gente que nos acompanha, muita gente comenta, né, que está acompanhando a sessão online, opa, mas sexta-feira tinha omelete? Ótimo, eu também acho. É uma mistura deliciosa. E aí nós fomos perguntar sobre a carne, eles abriram todos os freezers lá da cozinha piloto e disseram o seguinte, Patrícia, carne em pedaço está em falta. Você pode olhar que não tem mesmo. Agora nós temos frango, salsicha e pacote de carne moída. Né? Agora, a carne em pedaços, se tinha no cardápio alguns dias e não foi servido, é por este motivo também houve atraso na entrega. Aí a nutricionista estava lá, eu perguntei para ela se no dia 4, foi o dia em que eu recebi de 3 escolas, e até algumas outras professoras que não tinham comentado nada, eu mandei uma mensagem perguntando o que teria sido servido na merenda, e eu acho que o cardápio estava igual em todas, e a nutricionista falou que sim, que nesse dia foi mesmo omelete, então a indicação era que fosse feito algo com ovo. Mas que eles estão mandando, né, a carne moída, o frango, e que a carne em pedaço, se teve de no cardápio, que era uma carne de panela com legume, não teve mesmo, pois está em falta. E eu acho que nós estamos no caminho correto de irmos verificar, até os funcionários vão se habituando com essa rotina, até comentei no posto, comentei na cozinha piloto, não é que nós vamos para, como diz aí no português o pessoal, caçar encrenca, caçar confusão, de forma alguma. Nós vamos verificar
para que o serviço seja restabelecido o mais rápido possível. E eu tenho certeza que quem tem filho nas escolas preza por isso, né? Então, nós continuaremos. Eu falei que na quarta-feira eles nos disseram que até quarta-feira esses produtos de limpeza vão chegar, a carne em pedaço também, e nós já adiantamos que na quarta, à tarde, nós estaremos lá para estar verificando. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, eu vou usar a tribuna, também concordo com a vereadora, eu acho que é fundamental a alimentação da criança na escola. Né? A gente já, no primeiro mandato nosso, a gente teve também, né? Acho que a vereadora lembra, com esse mesmo problema que a senhora está mencionando aqui, com relação de falta de materiais de limpeza, também algumas misturas, né, na comida dos alunos das escolas. Mas eu queria voltar um pouquinho ao passado, acho que o professor Letério está aqui, ó, o professor vai lembrar no SESI, né, quando nós estudávamos no SESI, hoje eu fico feliz, né, das crianças estar comendo bem, né, assim, porque são cardápio, né, e não pode ser repetido, se eu não me engano, são cardápio, é um diferente do dia. Na nossa época, o professor vai se lembrar que ele foi meu professor aqui no Ilmar, né? No Ilmar, e a gente estudou lá no SESI. Era todo dia, era sopa, não era sopa, era fubá, e quando se achava uma folha de couve no mês, você era sorteado. Acho que o pessoal vai lembrar disso, né? Na verdade, professor, era mingau todo dia. E eu lembro, né? Eu lembro também, que era só para a gente recordar, eu lembro também no Dia das Crianças, que a gente era bem humilde, então era um cachorro quente e um copo de groselha que dava na escola. E assim, era uma briga, porque era um só, entendeu? Então você ia com aquela, comia de pouquinho para não acabar. Então, assim, eu só estou relembrando algum assunto, eu acho que é interessante mesmo a evolução que teve, né, com relação à merenda, né? E muitos alunos humildes aí vai na escola mais para
salir. Parte, vereador.
Pois não, vereador?
Segunda, sagu.
Tinha sagu.
Terça, arroz doce. Quarta, sopa de fubá.
Era assim, então assim, eu acho que não, assim, eu só estou recordando na época nossa da escola, porque eu acho que evoluiu muito a questão da alimentação nas escolas, e eu acho que é um direito mesmo, né, se tem recurso para isso, tem que ser feito mesmo. Acho que as crianças, muitas crianças, eu não vou generalizar, mas muitas crianças vão na escola mais para comer. O Pedro trabalha em creche, ele sabe que as crianças são carentes, vai na escola para se alimentar, né? Não só para ficar na creche também, mas para se alimentar. Estava conversando com o vereador Paulo André, ele falou que hoje parece que tem 3 ou mais refeições, né, em creches, em 4 refeições, né? Então eu fico até feliz de ouvir isso, porque assim, eu tenho um conhecimento que era um cardápio diferente todo dia, mas assim, na nossa época de voltando bem lá atrás, né, era bem assim, bem diferente desse momento que atravessa a educação pública. Mas enfim, eu acho que o requerimento é um bom requerimento, não se deve faltar mesmo alimento para criança, e é a primeira vez, né, que eu ouço falar que serviu omelete na escola, né?
Carne. Me permite uma parte?
Pois não, vereador.
Pois não. Só quero deixar claro o seguinte, a vereadora não disse que faltou merenda.
Ah, não, serviu omelete, né?
Mas é omelete de forno consta do cardápio, e então. Muito bom. Omelete de forno, faz aquelas assadeironas grandes de omelete, é muito gostoso.
Legal. Então, eu fico assim, estou até questionando, porque eu lembro que é um cardápio diferente, por isso que talvez nesse dia poderia ser o cardápio de omelete, né? Mas enfim, ou talvez no cardápio estava omelete e carne, então faltou a carne e só serviu o omelete, né? Pode ser. Então, acho que o vereador precisa olhar o cardápio, né, para ver se está correto desse dia. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Fabete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael.
Boa noite, senhor presidente, vereadores e quem nos assiste. Bom, vocês me desculpem, mas eu não posso fechar os olhos e a boca para o meu entendimento. Eu acho que a colocação de que no dia, no último dia 4/9, esta vereadora recebeu várias reclamações que nas escolas serviram omelete. Olha, eu não vou falar para a vereadora, vou falar para as pessoas que reclamaram, tá? Gente, vocês escutaram que as pessoas mais antigas acabaram de falar aqui, né? Então eu já enxergo que existiu sim uma evolução dentro disso e tomara que evolua muito mais. Agora, receber reclamação de que serviu omelete, ainda bem que não reclamaram para mim, vereadora, porque eu, com essa, desse meu jeito, eu ia falar a verdade, sabe? Eu ia falar, ó, não reclama não. Não reclama não, porque tem gente que passa fome e não tem omelete para comer. Tem gente que não tem omelete para comer, tem gente que não tem arroz para comer. Então, eu não aceito esse tipo de reclamação. Sou de família humilde, sou de família de sitiante, nunca passei fome, mas já passei muita vontade. E por diversas vezes de comer omelete com vontade de comer carne. Agora, eu gostaria que essas pessoas que reclamaram para vereador, então, colocassem aí a mão na consciência e antes de fazer uma reclamação desse perfil, desse tipo, para pensar. Né? A gente, acho que todo mundo aqui come carne todo dia no almoço ou em refeição, todo dia come carne. Eu não como carne todo dia. Né? E, além disso, eu acho que após o requerimento que veio a informação, mas se faltou carne, né, esse que fala servido, se tem servido carne, ela própria respondeu ao vereador, porque tinha lá a carne moída e não tinha carne de panela, mas tinha carne moída e tinha frango e tinha tudo isso, né? Então, durante aquela semana, as crianças comeram a carne moída, o franguinho desfiado, e um dia que foi omelete reclamaram? Vocês me perdoem, mas eu não acho essa reclamação justa. E eu não poderia ficar quieto aqui e não subir aqui na tribuna e falar o meu posicionamento. Tenho certeza que não vou agradar todo mundo, mas esse é o meu posicionamento. Então, dê graças a Deus que tem omelete. Obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 820/2017, vereador Fábio José Policinani, sustenta o prefeito que informe a possibilidade de proceder à limpeza na rua Agostinho Salesi, atrás da MF, professor Samira El Haddad.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 121/2017, vereador Fábio José Policinani, solicitando ao comandante da 4ª Companhia da Polícia Militar que informe se há possibilidade de enviar uma viatura para estar às quartas-feiras na feira municipal, tendo em vista que estão ocorrendo alguns pequenos furtos e alguns desatendimentos no local.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta os secretários se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 822/2017, vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito, informe quais os valores gastos com a manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Administração dos Serviços Urbanos no período de janeiro até agora.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta os secretários se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 123/2017, da vereadora Janete Conê, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de disponibilizar os remédios mesalazina, 1 grama, supositório e sesotioprina, 500 mg, caixa com 60 comprimidos, ao senhor João Carlos Mendes Lobato.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 124/2017, vereador Pedro Santos, solicitando ao Conceb Slago que informe se as instituições filantrópicas serão ressarcidas do valor pago pelas barracas no Cerejeiras Festival.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 825/2017, da vereadora Patrícia Monato Marangão, solicitando ao prefeito informar se o Lar dos Velhos, Frederico Ozanã, já se adequou aos requisitos para obtenção do AVCB.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 826/2017, do vereador Edinaldo Luiz Parente, solicitando ao prefeito informar quais as áreas institucionais disponíveis no município, informar descrição da área e localização detalhada.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Reginaldo Parente pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Reginaldo.
Boa noite, senhor presidente, mesa, diretora, colegas e população que me assiste. Fiz esse requerimento tendo em vista que eu entendo que nós, juntamente com o executivo, devemos, assim, cuidar criteriosamente da parte urbanística de nossa cidade, nos bairros, no centro, aonde tiver uma área institucional. Eu acho interessante nós cuidarmos para não só um aperfeiçoamento da legislação vigente, como também cuidar junto com os moradores das comunidades locais para que haja realmente um aperfeiçoamento na parte urbanística do nosso município. Garça é uma cidade bela. E nós, como representantes da Municipalidade de Garcense, nós devemos, com maior critério, e adotar como bandeira, preservarmos esse patrimônio da nossa cidade, que é a beleza urbana, arquitetônica da nossa cidade, em especial nas áreas verdes do nosso município. Essa é a minha palavra, também conto com cada um aqui, e nós estejamos avaliando, né, criteriosamente todas essas situações. Boa noite, muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 827/2017, vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao prefeito informar quais áreas... Essa aqui é outra? Quais áreas institucionais já possuem associações congêneres? Desculpa.
Em discussão, um requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público que nos assiste, eu aproveito o requerimento do vereador Reginaldo, acho que é bastante pertinente. Aproveito até para me posicionar em relação ao tema, porque, como nós sabemos, as áreas institucionais, elas são áreas que elas devem ter finalidade de interesse público. Mas é importante que se diga que essas áreas, elas não precisam ser administradas pela prefeitura. Esses serviços de interesse público, eles não precisam ser administrados pela prefeitura. Então, o que acontece em muitos casos é que há uma concessão dessa área para alguma associação, alguma entidade, e essa associação tem lá essa concessão para poder desenvolver alguma atividade de interesse social, né? Então, eu entendo que é importante e muitas vezes é bastante útil para o município que isso aconteça. Porque o que a gente observa é que, de fato, a prefeitura tem muitas áreas institucionais que a gente sabe que elas não terão utilidade, pelo menos tão já, né? Você vai analisar hoje, por exemplo, em um bairro que já tem posto de saúde, já tem escolas, já tem todos os equipamentos públicos necessários ali e também que a prefeitura tenha condições de manter, e você tem outras áreas institucionais ali que acabam ficando abandonadas e nada pode ser feito. Né, nós até observamos que, acho que até por falta de conhecimento, o prefeito quis vender duas áreas institucionais. Aí, na hora que ele viu que não podia, ele retirou o projeto, para você ver. Né, de repente, uma área que poderia ser utilizada, aí de forma útil para a comunidade, ela acaba não sendo utilizada por uma questão legal, né, por uma questão constitucional. Então, como não se pode vender, não se pode passar isso para a iniciativa privada, mas você pode fazer concessões, né, concessões legitimadas através de um serviço público para entidades que tenham esse interesse, eu sou muito favorável que isso aconteça. Mas eu concordo com o vereador Reginaldo, até que ele ocupou a tribuna agora e falou sobre isso, né, nas entrelinhas um pouco sobre isso, é a questão da gente avaliar bem o que está sendo feito com essas áreas institucionais, né? Essas associações que porventura tenham recebido áreas institucionais, o que elas estão fazendo, né? Qual a finalidade elas deram para essa área. Então eu acho que o requerimento é bastante pertinente, muito interessante, para que a gente possa fazer uma análise geral do que vem acontecendo, porque o interesse público estando presente, eu não vejo nada de ruim, muito pelo contrário. Eu acho que é uma área que está tendo uma finalidade pública, interesse social, e não está lá criando mato para a prefeitura ter que ficar dando manutenção. Certo? Obviamente que a área tem que ser avaliada. A gente viu que na sessão passada houve um caso aqui que os moradores não aprovaram aquela área para aquela finalidade. Eu acho que isso tem que ser sempre discutido com a comunidade, certo? Feito de uma forma harmônica, porque o benefício pode ser de ambas as partes. Então eu parabenizo o vereador pelo requerimento e vamos aguardar a resposta para a gente poder fazer uma análise mais criteriosa. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos à votação global dos requerimentos. Em votação global dos requerimentos, vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável dos vereadores, estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos, havendo tempo ainda livre no grande expediente, passo a palavra aos senhores vereadores, primeiro turno de 5 minutos.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
Eu gostaria só que Vossa Excelência comunicasse antes de ouvir os debates, para não esquecer da audiência pública que vai acontecer na quarta-feira, que eu acho que é de suma importância também.
Sim, comunicamos então que quarta-feira, dia 13 de setembro, às 19 horas, será realizada aqui na Câmara Municipal audiência pública convocada pela Comissão de Saúde, Educação e Assuntos Sociais para tratar da intervenção da Prefeitura na Irmandade Santa Casa Misericórdia de Garça. Aproveitando o momento também, então, quinta-feira também, 14 de setembro, às 18 horas, audiência pública para apresentação do plano plurianual 2018-2021. Então, sendo assim, vamos voltar ao tempo livre dos 5 minutos da primeira rodada de discussões. Existem vereadores inscritos?
Vereadora Patrícia. Vereador Reginaldo. Rodrigo Gutierrez.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que... Vai falar, Marcão?
Marcão do Basquete.
Marcão do Basquete pede uso da palavra. Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Vereador Rafael.
Concedo a palavra, então, à vereadora...
Vereador Rafael também pede uso da palavra.
Vereador Rafael pede uso da palavra.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos. Informo que a vereadora Patrícia Morato Marangão utilizará a palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Presidente Pedro, mais uma vez, boa noite a todos da mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha. Eu gostaria de, em nome da Dorinha, do Jornal Comarca, que tem uma filha que estuda na nossa escola aqui, Municipal de Cultura Artística, que você leve, Dorinha, os parabéns. Eu vou estar apresentando uma moção para a próxima sessão. Todos se recordam que a Maria Rosa esteve aqui, comentou que alunos da escola iriam para a Argentina. Isso aconteceu, graças a Deus. A gente sabe que a escola não mediu esforços para conseguir o dinheiro, né, para as passagens, para a estadia, para a alimentação. E a notícia boa é que o pessoal chegou hoje e o resultado lá foi extremamente positivo. Então, nesse festival de dança na Argentina, o grupo da Inca conseguiu o primeiro lugar de melhor grupo, primeiro lugar, melhor coreografia. Os nossos parabéns também à professora Dayana, à bailarina, a Nathalie, que também alcançou o primeiro lugar. Então, a nossa cidade
teve pontuações importantes, tanto no individual como no coletivo. E é por isso que nós temos a obrigação de sempre estarmos incentivando a INCA e os alunos de lá. Então, parabéns a todos, né, pelo excelente trabalho. Hoje aqui nós parabenizamos o João Luiz e não poderíamos deixar de falar das meninas também da Escola Municipal de Cultura Artística. Outros assuntos que eu gostaria de estar trazendo é a resposta de dois requerimentos. Um deles era sobre a possibilidade de comprar uma geladeira para o CAPES 1. E a resposta vem assim: informamos que será encaminhado ao setor competente para a avaliação da sugestão. Olha, eu espero que seja feita essa compra, porque a geladeira que tinha lá, quando eu fiz a visita, ela estava ligada de forma precária, agora nem ligada mais está, já não gela mais nada. Então gelava ainda um pouco a parte de cima. Agora nem mais a parte de cima, então a geladeira já foi desligada. E como o vereador Antônio Franco aqui hoje disse, né, que o irmão dele faz uso de determinado medicamento, quando nós fomos lá no CAPES, um bacana, ele estava lá, ele frequenta, e nós temos também um laço de amizade. Hoje mesmo ele passou pela rádio, ele passa lá com frequência, e a gente sempre conversa, e eu soube que, de fato, essa geladeira ainda não foi adquirida. Então a gente sabe que o pessoal precisa, né, muitas vezes, para manter a alimentação deles, do pessoal que lá trabalha. Então, eu farei uma nova visita essa semana, que a gente vai ficar na expectativa e que seja logo feita essa compra, pois eles precisam. Um outro requerimento foi sobre o pedido de reparos no telhado da escola Cláudia Aroni. E a resposta veio idêntica: será encaminhado ao setor competente para a avaliação da sugestão. Nós não estamos agora numa semana com chuva, mas é só chover. Eu convido qualquer vereador para ir lá na escola Cláudia Aroni, até a esposa do vereador José Luiz, né? Ela estava lá o dia que nós fizemos a visita, ela trabalha lá, né, Zé? E é uma situação, assim, que precisa. Então, é uma sugestão que deve, sim, ser analisada, porque está crítico. É muita goteira, tem parte ali que é muita água, parece que chove mais dentro do que fora. Então, são pedidos que eu acho que são importantes e não devem ser somente destacados como meras sugestões. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Reginaldo Parente pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Reginaldo.
Boa noite novamente, toma a tribuna para realçar. No dia 29 de maio, eu fiz um requerimento 501/2017, no qual eu abordei a questão do Vale Alimentação. E naquela oportunidade, eu discriminei que o Vale havia sido inicialmente fixado em 2011 no valor de R$ 100,00. Em janeiro de 2014, houve um reajuste, passando mesmo até o valor de R$ 130,00. Depois, eu, efetuando os cálculos, na oportunidade, estaria defasado, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, IPCA, que seria mais ou menos necessário um reajuste de 18,16%. E assim, seria o valor, ao invés de ser 130, passaria a R$ 153. E aí eu pedi informações acerca de estudos para a recomposição desse valor, né, do ganho real de compra do Vale Alimentação dos servidores municipais. E houve uma resposta inicialmente que estava em estudo. Recentemente também o vereador Antônio Franco dos Santos, bacana, fez um requerimento de igual teor e eu fui informado, né, já oficialmente que deve o...
Experimente uma parte.
Oh, pois não?
É que você citou meu nome no requerimento aí. Então, esse requerimento eu fiz, só para falar para os companheiros aqui, eu fiz porque eu tive uma reunião com o prefeito e eu estive na sala dele, tá? Eu sei que Vossa Excelência já tinha feito um requerimento, perguntando se havia estudos. E eu fiz o requerimento porque naquele momento foi discutido com relação ao impacto financeiro que geraria na receita do município, entendeu? No orçamento do município. E um aumento de R$20, né, se eu não me engano, eu não sei fazer as contas, ele aumentaria por ano, acho que R$400 mil no orçamento do município. Tá? Então, o orçamento do município ele
tá justo.
Mas o prefeito, mesmo assim, com as contas que ele fez lá, vai encaminhar esse reajuste sim.
Então, essa informação que eu tenho é o seguinte, às vezes as pessoas podem até questionar o valor tal, mas eu acho que há um avanço, né? Nós, vereadores, devemos trabalhar para que esse avanço cada vez mais seja aprimorado e possa realmente recompor o poder de ganho dos servidores públicos, né? Como num todo. Então, a informação que eu tive é que de julho a dezembro de 2017, ele vai passar ao valor de R$ 140,00. De janeiro a junho de 2018, o vale vai passar a ser R$ 150,00. E de julho a dezembro de 2018, vai passar a R$ 160,00. Calculando aí, vai ter um aumento, né, de 23,07. Talvez, se a gente calcular aqui, vai corrigir grande parte da inflação desse período, né? Nós vemos, como bem foi colocado aqui, o impacto financeiro, né, que o executivo tem que enfrentar para poder saldar. Não estou aqui para defender o executivo, como também para combatê-lo. Estou aqui para, de forma justa, reconhecer o esforço e dizer ao servidor público municipal, né? É hora de nós darmos as mãos, nós vereadores, juntamente com os servidores, buscarmos dentro de uma realidade fática, avançar na conquista de benefícios. Eu tenho certeza que o executivo e nós vereadores temos o maior interesse de que esse plano de cargos e salários, uma melhor remuneração, eu creio que isso é o sonho de cada um de nós, juntamente com o executivo, como também em especial dos servidores públicos municipais. Muito boa noite, obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rodrigo Gutierrez pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rodrigo.
Boa noite a todos. O motivo de eu ocupar a tribuna aqui é para divulgar que vai estar sendo realizado lá no distrito de Jafa o programa Time de Emprego e será realizado as inscrições essa semana, né? E o curso será realizado do dia 18 a dia 29 de setembro. Quero agradecer o vice-prefeito Cassiano por ter atendido esse pedido meu para levar esse programa lá de tanta importância lá para o distrito de Jafa, que nunca foi realizado lá. Eu só tenho a agradecer ao Cassiano e toda a equipe do grupo do time de emprego por dar oportunidade aos munícipes lá de Jafa, né, para poder se engrenar no mercado de trabalho aí, tendo capacitação, né. É um curso muito importante. Então, eu tenho a agradecer ele e por hoje é só. Muito obrigado, boa noite a todos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Marcão do Basquete.
Bom, o assunto que me traz aqui nesses 5 minutos, eu já o abordei recentemente e volto a lembrar. É o seguinte, já se não bastasse o fato do parcelamento do IAPEM no ano passado, parcelamento que foi realizado no apagar das luzes, agora a divisão de acompanhamento de repasse e parcelamento do Ministério da Previdência Social está solicitando que cerca de 2 milhões e 600 mil sejam repassados da Prefeitura para o IAPEM. Tá? Claro que cabe ainda discussão, cabe defesa, tudo isso daí. Mas da forma como que foi feito, a situação não é boa. Como vocês já sabem, foram parcelados 4 milhões, mais de 4 milhões, calote dado e não repassado, não pago ao IAPEM, entre os meses de março de 2012 a dezembro de 2016. 10 meses de administração 2009-2012 e 48 meses a administração 2013-2016. Inclusive, eu tenho aqui em mãos uma declaração do então titular da Secretaria da Fazenda, que diz o seguinte: declaramos que não houve inclusão dos aportes financeiros do período de 2012 a 2016, existindo somente a previsão orçamentária para a amortização da dívida contratada, parcelas no exercício de 2016, ou seja, a confissão do calote. Então é assim, ó. Esses 4 milhões foram parcelados, tá? Hoje, por conta do regime de segregação de massas, tem o fundo financeiro, tem o fundo de reserva, onde são depositados os descontos da folha, a cota patronal do pessoal que entrou na prefeitura a partir de 2012, e tem o fundo previdenciário, que é aquele que conta com 95% dos valores que são do IAPEM, né? Esse fundo previdenciário, os valores estão sem condição de mexer por enquanto, ainda leva bastante tempo. Então, esse fundo financeiro funciona da seguinte forma: prefeitura repassa o desconto dos funcionários, a cota patronal de 22%, paga o aporte, né, que foi parcelado no ano passado, né, pagou o aporte, não, o parcelamento, e ainda está fazendo o aporte. Por quê? Porque o dinheiro que era para ter ficado nesse fundo financeiro foi usado de forma irregular, foi usado indevidamente para o fluxo de caixa. Então, por isso que, né, bateram as contas, porque esse valor foi usado indevidamente, tão indevidamente que o Ministério da Previdência Social agora está pedindo essa, vamos falar assim, devolução desse valor usado durante todo esse tempo, 2 milhões e 600 mil. Então, essa dívida, esse calote que inicialmente era de 4 milhões, ultrapassa os 6 milhões. E se a prefeitura não conseguir escapar disso daí, vai entrar outro parcelamento aqui nessa casa para pagar. Para que seja parcelado e a prefeitura pague. Agora são 6 milhões e 600 que não foram pagos. Eu fico pensando, pô, em 4 anos, 1 milhão e meio. Desse 1 milhão e meio, cerca de 122, 123 mil reais mensalmente. Quanto que dava para a prefeitura investir com isso daí, né? Até no Vale Alimentação, que foi citado aqui pelo companheiro Reginaldo Parente, questão do impacto financeiro e tudo mais. Então, é uma situação bem complicada, está correndo sério risco de entrar novamente aqui nessa casa um parcelamento. E eu gostaria de saber onde que estava o diretor-presidente do IAPEM, que durante esse tempo, né, mesmo não sendo pago o instituto, por que que ele não tornou isso daí, não divulgou isso daí?
Permite uma parte, vereador?
Sim, não vai dar.
Tudo bem, então tá bom.
Depois a gente fala.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, muito bom o vereador ter entrado no assunto, porque é importante a gente relembrar os fatos. O vereador colocou bem aqui, que isso que ele chamou de calote, que na verdade não tem nada de calote, na verdade eu entendo até que se houve algum calote, foi da administração 2009-2012, que em março de 2012, por não estar pagando o IAPEM, Tá? A alíquota patronal mesmo, aqueles 22%. O vereador deve até se lembrar disso, porque era secretário daquela administração, inclusive vestiu camisa em cima de palanque, era lá o um grande esteio daquela administração. E em 2011, até aproveito, faço até um paralelo com o que foi dito pelo vereador Parente, em relação ao vale alimentação dos servidores, que na verdade foi instituído em 2011 por aquela administração, só que não foi pago, né? Essa é a realidade, porque ao mesmo tempo que instituiu o vale alimentação, que custava para a prefeitura R$100, parou de pagar a cota patronal do IAPEN, que custava, se você jogar um salário médio dos servidores de R$1.000, que é mais que isso, já daria 220. Então eu deixo de pagar 220, certo? E dou um vale de R$100. Foi isso que a administração, que o vereador era secretário, fez. Logo, no ano de 2011. Não pagou, fez uns parcelamentos, chegou em março de 2012, precisava da CRP. Precisava da CRP, não tinha CRP, foi no Ministério da Previdência e fez uma segregação de massas que praticamente quebrava a prefeitura. Essa é a realidade. Por quê? Tanto quebrava que ele mesmo fez o acordo na Previdência, março de 2012, como o vereador colocou, fez o acordo na Previdência e não pagou. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Aí em dezembro, ele perdeu a eleição. Aí assumiu então a administração que ele disse que deu calote, 4 anos... A administração assumiu, primeira coisa, reunião com o IAPEN. Vamos analisar essa situação. Totalmente impossível de se cumprir esse acordo. Nós precisamos reverter isso. Precisamos reverter isso. Começou, então, uma longa discussão. E a prefeitura, assim como não pagou de março de 2012 até dezembro de 2012, continuou não pagando essa segregação de massa maluca proposta pela administração municipal de 2009 e 2012. Maluca, impossível de se pagar. E eu digo mais, quando chegou no final do ano, depois quando conseguiu reverter parte dessa segregação de massas, conseguiu ser revertida no final, em 2016, em meados de 2016, a parcela, só para vocês terem uma ideia, foi feita a reversão, só que para fazer essa reversão, foi necessário fazer uma confissão de dívida, vamos dizer assim, para parcelar esses 4 milhões, e nós aprovamos aqui na Câmara. Só que o que acontece que é importante a gente lembrar? Se essa segregação de massas estivesse sendo pagas desde março de 2012 até hoje, a atual administração ia estar praticamente quebrada, porque o valor do parcelamento hoje é coisa de 3 ou 4 vezes inferior ao que a administração atual estaria pagando mensalmente. Então a atual administração também foi beneficiada por esse parcelamento do final do ano, que aliás foi conversado, foi tudo muito bem conversado com o Ministério da Previdência, tudo muito bem conversado com o IAPEN, por uma questão de ajustar aquilo que foi feito de forma errada. Só que foi feita de forma errada, de forma incorreta, uma coisa que nenhuma administração em sã consciência poderia ter feito, mas foi feito lá em 2012, por aquela administração, e precisava ser refeito de alguma forma. Agora, como o próprio vereador colocou aqui, né, eu imagino qual seja a questão, porque o IAPEN utilizou o dinheiro do fundo, ele disse na sessão passada, do INSS, eu esqueci o nome enfim, é um dinheiro do INSS que vem para o IAPEN, né? Uma compensação previdenciária. Esse dinheiro foi utilizado como dinheiro do fundo financeiro e agora eles estão questionando que não poderia ter sido utilizado. Mas como o próprio vereador colocou, isso tudo cabe um novo acordo no Ministério da Previdência. Acompanhei isso de perto ano passado, todos os acordos, tudo aquilo que foi conversado no Ministério da Previdência. Tanto é que, mas para você ver, algo que foi feito lá atrás, em 2012, por conta de um não pagamento da cota patronal normal de 2011 em diante. Então eu volto depois para complementar. Obrigado.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Fabretti pede uso da palavra.
Com a palavra o vereador Rafael Fabretti.
Boa noite, senhores vereadores. Quem nos assiste? Primeiramente, queria
parabenizar a todos envolvidos no desfile de 7 de setembro, a qual fiquei muito feliz em participar. Lembrei também da minha adolescência, quando desfilava para o Nelly Carbonelli de Andrade, e também tocava na fanfarra. Então, parabenizo a todos os envolvidos, parabenizo a iniciativa do nosso prefeito, que tem dado valor a esses atos, inclusive esses atos cívicos. Parabenizo ao professor Cássio, que foi o organizador. Parabenizo a todas as escolas. Parabenizo a todos os participantes, porque tivemos aproximadamente 8 mil pessoas. Isso mostra que toda a população aguardava ansiosa a volta dessa comemoração. Então, parabenizo o nosso executivo pela ideia e também pela execução. Em relação à discussão anterior aqui do ISE, aqui do caso do IAPEN, entendo o posicionamento do vereador Paulo André, mas discordo. Até porque, na minha opinião aqui, vamos aguardar os órgãos competentes a se manifestarem, mas eu tenho uma colocação que é o seguinte: além do aporte não ter sido realizado e hoje gera uma nova despesa, uma segunda despesa, existe a lei de responsabilidade fiscal, né? A lei de... Eu posso estar enganado agora, mas do 180 dias antes, né? Então, eu vou fazer um questionamento ao jurídico dessa casa para me informar melhor a respeito dessa colocação, porque eu fiquei ali matutando isso e lembrei que quando estudei para a campanha, eu li essa parte onde esse endividamento em vésperas de entrega de governo ou de campanha, na minha opinião, pode até causar aqui uma improbidade.
Uma parte, vereador?
Sim.
Na realidade, a questão a ser colocada, o ponto a ser analisado é o reconhecimento da dívida nos últimos 6 meses. E esse reconhecimento da dívida, lógico, questão de interpretação, né? Isso foi inclusive consultado inclusive ao Tribunal de Contas, porque a existência da dívida ela já constava no balanço do IAPEN. Então, entende-se que não há reconhecimento de dívida nos últimos 6 meses, entendeu? Mas tudo bem, é uma questão de interpretação.
É,
né?
Esse negócio de interpretação já deu pano pra manga, né? Na verdade, é a minha interpretação, viu, vereador? É a minha interpretação. Eu, como na parte jurídica, eu acho que esse projeto não poderia ter sido aprovado da Câmara Municipal no final do ano passado. É a minha colocação.
Última parte, vereador. E na realidade, eu te digo mais. Na realidade, se não fosse aprovado, para a administração municipal, não daria nenhum problema, porque não tinha isso no balanço. Não ia ficar nenhum resto a pagar. Entendeu? Foi um ato, na verdade, para preservar o IAPEN, para não deixar o IAPEN numa situação complicada.
Eu entendo.
Simplesmente por isso. Porque para a administração municipal não havia nenhum problema. Ainda pagou 2 parcelas ainda.
Eu entendo que havia sido pactuado. E os 4 anos do não aporte, na minha opinião, foram alongados demais. Essa decisão teria sido tomada anteriormente, não no último semestre. Essa é a minha colocação. Embora se já existia um estudo ou discussão anterior a isso, o parcelamento foi feito sim nos últimos 180 dias, trazendo sim um endividamento. Essa é a minha colocação. Vou estudar o caso agora com bastante propriedade, inclusive vou fazer um requerimento ao nosso procurador de forma consultiva, porque sei que ele é mais entendedor na matéria administrativa do que eu. Mas confesso que enxergo aqui, na minha opinião, se não uma, 2 improbidades. Não sou um órgão julgador, só estou colocando o meu ponto de vista, e obviamente o órgão julgador que será possivelmente acionado, que vai dar a resposta para nós. Boa noite.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Concluso o primeiro turno de discussão e, havendo tempo ainda remanescente no grande expediente, concedo a palavra aos senhores vereadores para um novo turno de discussão. Mediante a prévia inscrição e pelo prazo improrrogável de 5 minutos cada, permitidos à parte. Informo aos vereadores interessados que o pedido de inscrição deverá ser dado através do microfone, cabendo ao segundo secretário receber e registrar pela ordem cronológica as inscrições dos oradores. O orador poderá discorrer sobre o assunto de livre escolha ou de interesse da coletividade, permitidos à parte. Concedo a palavra aos senhores vereadores previamente pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulto o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Janete, quero falar.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos. Senhor Jante.
Informo que a vereadora Janete Conis pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete Conis.
Uma parte, vereador. Presidente, eu gostaria de me inscrever. Eu estava fora da...
Eu gostaria de interromper a sessão por um minuto e pedir a assessoria do nosso procurador, Rafael, para nos auxiliar em relação a esse ponto do nosso regimento.
Por favor, chama o Rafael.
Pela ordem, senhor presidente. Olha, eu entendo que todos ouviram aqui que a inscrição era prévia, a vereadora Janete se inscreveu na frente do vereador Rafael. Eu perguntei, ninguém mais quis usar a palavra, eu acho que para cumprir o regimento, só a vereadora Janete, na minha opinião.
Exatamente por isso que seria bom o Rafael procurador vir aqui e esclarecer para todos, de uma vez por todas, né, as dúvidas.
Presidente, se for por causa da minha inscrição, não precisa arrumar confusão.
Tendo em vista esclarecendo o nosso procurador, é a prévia inscrição. Então, apenas a Janete ficou inscrita. E com a palavra, a vereadora Janete.
Que chique, hein? Só eu. Bem, boa noite mais uma vez. Eu quero parabenizar a professora Vanessa Sgarbi, que esteve aqui na Câmara Municipal na quarta-feira, trouxe os seus alunos. As crianças estiveram aqui, 25 alunos, né? Estiveram aqui com a professora, um projeto da Escola SESI, era uma unidade.
Uma parte, vereadora.
Pois não.
Escola Manuel.
Manuel, o que eu falei? SESI. É um projeto do programa SESI. Ah, sim. É um projeto do programa SESI que é trabalhado nas escolas do município de Garça. Então... estiveram aqui 25 crianças, trouxeram reivindicações, cartinhas para todos nós vereadores. Eu achei muito interessante uma delas, do Felipe Servilha Neves. Teve, as 25 são interessantes, mas a que está aqui comigo hoje eu tive que, né, selecionar. O Felipe escreveu uma cartinha assim, ó. Excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Garça. Eu queria que vocês falassem para o prefeito que estamos trabalhando uma unidade chamada A Criação dos Municípios. E queria que vocês tivessem, presta atenção, a boa vontade com a natureza. Por exemplo, conscientizando as pessoas a não poluírem a cidade, contratando mais médicos, mais guardas, colocando mais lixeiras, mais cartazes informativos em nossa cidade, conscientizando as pessoas a não jogarem bitucas de cigarro na mata. E se você quiser me responder, faça um vídeo para mim, explicando e me respondendo, para eu colocar no meu blog do canal do YouTube. Será um prazer colocar o vídeo da sua resposta. Gente, foi muito gostoso receber as crianças aqui na Câmara. Se tiver outras professoras trabalhando esta mesma unidade chamada a Criação dos Municípios, nós, vereadores, com certeza, estaremos aqui para recebê-los de braços abertos. A todos uma boa noite e uma boa semana. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, e antes de encerrarmos a sessão, gostaria de reforçar os seguintes comunicados. Na quarta-feira, dia 13 de setembro, às 19 horas, será realizada na sede legislativa uma audiência pública convocada pela Comissão de Saúde, Educação e Assuntos Sociais para tratar da intervenção da Prefeitura Municipal da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Garça. Como também na quinta-feira, 14 de setembro, a partir das 18 horas, audiência pública para apresentação do Plano Plurianual de 2018-2021. Fim do expediente, não havendo mais nada a se tratar nessa sessão, encerro, em nome de Deus, a seguinte sessão. Muito obrigado a todos, boa noite, que Deus abençoe a nossa semana.